Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Esse é o Braincast número 156. Estou aqui hoje com o jovem Luiz Gino.
Jovens.
Alexandre Maron.
Olá, Braincasters.
E Gustavo Mafra.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil.
Confundindo a cabeça.
É, sacanagem.
Os ouvintes deram um...
Mindfuck.
É isso. Hoje vamos falar aqui... Facebook, estamos sendo justos com ele?
Não, pronto, acabou.
seguindo a nossa própria lei.
Isso, não, qual é a boa? Qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Essa é uma pauta sugerida pelo nosso amigo Luiz Yassuda, que não está aqui presente.
Ah, Luiz Yassuda vai sugerir a pauta e sai correndo.
Isso, sai correndo. Inspirada na capa da Veja São Paulo, quando ela colocou o Kassab na capa e perguntou: estamos sendo justos com ele?
E o Kassab estava numa pose muito charmosa na frente do Teatro Municipal. É um momento que todos quiseram abraçar o Kassab, essa figura delicada e querida.
Isso.
Queridão.
E inspirado nessa capa, estamos aqui hoje discutindo, né, nesse, frente às recentes críticas, né, e polêmicas diante do Facebook. Foi capa recente da revista Super, né, com o lado
Mas
negro.
Mas se você não sabe, tem um cara lá que é Kassab.
Hoje vai ser dificílimo.
Ele trabalhou essa maronada
pra... Ele estuda, cara, ele vai pra casa, ele vai dormir.
Imagina o Maron com a cabeça no travesseiro à noite pensando.
Pensando a maronada flutuando assim,
né, tem uma coisa, hoje a gente tá gravando mais cedo, né? Os ouvintes, eles ouvem no momento que querem, mas a gente grava num momento único, né?
Isso
é muito interessante, essa
do espaço-tempo.
Essa reflexão do espaço-tempo. E eu acho que quanto mais cedo é,
mais o Maron.
Mais o Maron vem armado. Porque mais energia ele tem.
Ele tá mais descansado, né? Eu não sei o que vai ser.
Transformar os carboidratos, transformar os.
Hoje estão fraquíssimas as maronadas. Então.
Tá.
Na verdade, tive uma boa noite de sono.
Teve uma ali no elevador que veio.
Foi ótimo.
Nossa.
Foi batada na. Foi pescotapa.
Bala perdida.
Então é isso, gente.
Tchau.
Comentários nos comentários?
Não, antes do comentário nos comentários, a gente vai fazer um recadinho da paróquia.
Momento Nate Vets!
Que agora se chama.
Momento
mais
Nate
um
Vets.
Mais um momento de brilhantismo da cabeça de Alexandre Maron. Exato. A gente criou o nome do nosso momento jabá, que é o Momento Nate Vets. Faz de novo aí pra ficar uma vinheta.
Momento Nate Vets!
Momento Native Ads, que vai ser o que obviamente é um jabá. E aí, por que eu quis fazer esse momento Native Ads? Eu vou falar da minha empresa, da FTP Digital, porque a gente tá sempre aqui vivendo esse momento lindo. Mas todos nós temos empregos e trabalhamos. O Alexandre, por exemplo, é um magnata do setor
da
editorial.
Da mídia.
O meu trabalho é basicamente trazer anunciantes pro B9, e não só pro B9, também pro Jovem Nerd, pro Tecnoblog, pro Amazing Pixel, pro Spotify, pro Hypeness, pro Trampos, pra Bullbox, pra Dinamic, pro Olombre, pro Diário do Centro do Mundo, pro Catraca Livre e agora também pro Sensacionalista.
Olha só, sério?
Sério.
Que legal. Sou fãzaço do Sensacionalista.
E parte do meu job description é visitar
mais
agências.
Mais do B9. Sou mais fã do B9.
Às vezes.
Eu prefiro Sensacionalista.
Tá bom.
Mas é o que eu sempre falo, que a vida real sempre supera a ficção.
Tá.
Em surpreender você. Parte do meu job description é visitar as agências e mostrar as coisas legais que a gente fez aqui nesses veículos, forma legal de fazer publicidade nesses veículos, com vários native ads. E aí, na semana passada, por duas vezes, eu estive visitando algumas agências, duas vezes alguém me reconheceu pela voz, ou então chegou me zoando, falou assim, você veio mostrar qual é a boa hoje, coisa assim. E falou assim, não sabia que você vinha aqui, que você vinha na agência e a gente podia bater papo, coisa assim.
Não pedimos nenhum sanduíche de metro,
não,
né?
Não faz nenhum sentido. Eu falei, cara, esse é o meu trabalho, é fazer isso. E na verdade, essa é a parte mais legal do meu trabalho. É visitar agências e contar as coisas que a gente fez. Por exemplo...
E comer de graça.
Putz, quase nunca tem comida, cara.
Vamos trabalhar isso aí, pessoal.
Se tiver comida, melhor ainda. Mas a gente teve uma apresentação que a gente fez na
África. Grande empresa? Ah, tá. Achei que você ia falar uma grande agência.
Não, foi na cidade. Era uma grande agência, foi na África, que é uma grande agência, além de ser um grande continente. E tinha bastante comida, foi bem maneiro. Oh. Chegou lá e tinha caprichado, assim, a gente ficou até com pena de sair de lá e deixar aquele tanto de comida lá.
Não era só pão de queijo.
Foi caprichadíssimo, cara.
Você não fez um saquinho,
cara,
e levou pra casa?
Deu vontade. Não, e o pior é que nesse dia eu ia fazer um exame de sangue, eu tinha que ficar em jejum ainda.
Nossa, que loser.
Não, nessa hora cancela o exame.
Isso, exato.
Quando a vida te dá limões...
É, como os limões. Faça um mousse de limão. Por exemplo, coisa que a gente mostrou lá. A gente mostrou o projeto que a gente fez pra estoque aqui no Braincast, que a gente falou vários episódios sobre fotografia.
Fizemos 6 programas temáticos sobre fotografia.
Foi do caralho, foi incrível fazer essa série. Ou então o episódio que a gente fez pra Nextel também, que foi muito bom, sobre momentos que mudaram o mundo.
Fizeram andando episódio, assim? É. Andando sem parar e tal?
Fizemos.
E falando?
Fizemos, sim. Teve uma campanha que a gente fez pra Coca-Cola no começo do ano, na Amazing Pixel, que a gente colocou aquela campanha das latinhas, com o nome das latinhas, em todos os programas da Amazing Pixel, foi bem maneiro. A gente fez um projeto pra Dell, chamado Aprenda Fazendo, foi incrível, no Jovem Nerd. Você até participou, né, Merigo, do podcast, ensinando a fazer podcast.
Ah, participei, verdade.
É. Teve também um projeto que a gente fez pra Nerdologia, pra GE, no ano passado, na época da Copa, que foi incrível. E aí a gente vai nas agências e mostra isso, e é sempre legal, e sempre surgem novas ideias. Então, quero pedir pra essa audiência maravilhosa, incrível, que me liguem. Manda um e-mail pra mim, pode ser pra mim mesmo, guga@ftpidigital.com.br, e me convida. Me convida, compra comida.
Isso.
Arruma não, sala de reunião
não
legal.
Não só pão de queijo.
Não, e qualquer lugar. É, pode ser aqui em São Paulo, pode ser em Minas, no Rio de Janeiro, pode ser no Acre. Direto a gente vai.
Se tiver comida, você vai.
E assim, é um apelo, porque é a parte mais legal. Eu quero que isso aconteça mais vezes, pra eu não ter que fazer a parte chata, entendeu?
É isso. Vendo planilhas e respondendo e-mails, né?
É isso, esse foi o meu momento Native Ads.
Muito bem.
Bom, Merigo, você sabe que graças ao... Assim, ele falou que uns 3 minutos, né? Então cobra caro dele, né?
A comissão lá, a gente dá uma...
A gente vai acertar. A gente
dá uma trabalhada.
O cara que negocia é muito bom.
Isso.
Comentando os comentários.
Último programa, número 155. Quem ganhou o Cannes Lions 2015?
Não, mas espera. Antes disso, antes de chegar nos comentários, a gente tem que falar da família B9.
Da família B9.
Vai lá, cada podcast, eu tava pensando nisso hoje, tava refletindo sobre isso hoje, e eu tava pensando que cada podcast da família B9 é como aquele professor típico da 8ª série. Quer ver? Olha só. O Mamilos é tipo aquela professora de matemática bravona, sabe?
Sim.
Que dá bronca, coisa assim, mas todo mundo gosta dela.
Sim.
Ela não é aquela professora que você odeia. Essa é a professora de química.
Tá.
A professora que é bravona e você odeia é de química. De matemática todo mundo gosta e, tipo, ela realmente
ensina. Você sabe ensina. Que ela é exigente.
E ela toca o coração das pessoas. Sim, sim. Esse é o Mamilos.
Tá.
O Anticast já é aquele professor de história que é meio loucão.
Sim, cabelo sabe? Arrepiado.
Que se empolga. Perde o fio da meada, sabe? Tá falando de Dom Pedro, de repente ele tá falando teoria da conspiração. Não é?
Sim.
O Mupoca é aquele professor de geografia que usa camisa de Che Guevara. E que chama quem nasce nos Estados Unidos de estadunidense. Zing é aquele professor de literatura que entra no meio do ano, substituindo o professor. E aí ele sai no meio do ano também, antes de terminar.
Mas ele volta já.
É, e aí tipo, fica tipo, caralho, quem era aquele cara?
Mas foi legal.
Não, ele é legal, ele é estranho, assim.
Mas
ele
já volta, vai ser...
Ele volta, Guga, tá?
Ele vai voltar, ele vai voltar como professor definitivo?
Ele vai voltar.
Não, ele vem dar uma série de aulas especiais e sai...
Não, foi legal, ele veio... Deu umas aulas.
O Zing é um intensivão.
Ele veio como professor substituto, saiu fora. E aí a galera ficou com saudade e o colégio vai recontratar ele. É isso. O Spoilers é tipo aquele professor de artes. Mas não aquele que manda você fazer colagem, coisa assim. É aquele que dá aula sobre desenho animado, sobre tartarugas ninja. Sim. Aí a aula é maneira.
Traz sempre os exemplos que a galera gosta.
Que a galera gosta, né? E que é meio proibido, assim. Na minha época era Pulp Fiction.
Era proibido falar de Pulp Fiction?
É, o professor vinha falar de Pulp Fiction na aula, pô, era incrível.
Sim.
E o Save Game é aquele professor de educação física que joga bola com a galera. Que ele é meio da galera, sabe? Sim.
Ele não só passa, manda você correr em volta da quadra.
Ele, vamos jogar bola aí. Aí ele entra do jogo, rouba, sabe? Quando o time dele
liga, xinga o juiz.
É, põe um aluno que não joga direito pra ser o juiz.
Mas não, então ele quer jogar e ser o juiz. É melhor ainda.
É.
Falta!
E o Braincast é aquele professor incrível, que sabe tudo.
Lógico.
Que nunca erra. Que ele podia dar aula em qualquer faculdade do mundo, mas ele tá aqui dando aula pra você no seu colégio. Você fica, por quê?
Ele é o cara fodão PhD que podia estar na ONU salvando vidas.
É.
Mas tá aqui no dia a
dia. Mas ele tá aqui e você tem que aproveitar, tem que sorver toda essa sabedoria.
Eu não quero sorver o B9, não.
Não é? Não parece? E como nessa grande 8ª série que é a vida...
Eu quero ouvir, eu não quero só ver.
Nessa grande 8ª série que é a vida.
Os professores, eles aprendem...
Vocês ficaram falando aí, vocês perderam a maronada, hein?
Ah, é?
Qual foi a maronada?
Passou a maronada de raspão aqui, ó.
Qual foi a maronada?
Pegou vocês que vocês abaixaram na hora.
Mas eu fiquei atingido.
Fala aí.
Vale quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, só... Vou ter que voltar depois, quando o programa estiver no ar.
Assim como nessa grande etapa série que é a vida, os professores aprendem muito com os alunos. Então é por isso que você precisa mandar o seu comentário. Você viu o que eu fiz aqui?
Isso é muito bom. Guga, parabéns.
Vamos bater pavão?
Eu tô emocionado, velho. Eu tô emocionado. Você veio pensando isso no caminho.
Não é à toa, cara. Não é à toa. Por isso, você precisa mandar o seu comentário pro braincast@v9.com.br ou postar lá nos comentários do site, porque só assim a gente vai saber como a nossa sabedoria tá transformando corações e mentes dessa juventude maravilhosa. Mas ó, não manda e-mail na segunda ou na terça, porque aí eu já escolhi os e-mails e tal. Manda até domingo.
Isso.
Porque aí você tem chance de entrar. Mas assim, pra provar que eu leio todos os e-mails, que levo todos em consideração, eu escolhi hoje dois e-mails que chegaram atrasados sobre programas passados.
Sim.
Eu vou simplesmente quebrar a regra, a gente não vai falar sobre Cannes, porque, pô, já era.
Foda-se.
É. Não fala.
Não, justo, né?
Você falou que tinha que falar, cara. Desculpa, não tem que discutir. Vamos falar sobre pessoas que mandaram e-mails sobre,
gente,
programas antigos.
Mas Cannes acontece todo ano. Cannes é familiares, né, gente?
Você não... Nossa, olha, sim, só. Essa cota que o Caio corta pro programa ficar mais curto.
Porra,
sabe?
Por favor. É daí.
Chega a mensagem dos ouvintes falando, nossa, mas... Não tem maronada já há 7 meses.
Isso,
o que tá acontecendo?
Por que será?
Gente, eu já falei
com vocês. Caio é o grande defensor mundial das maronadas.
A regra é muito simples. Se vocês acharem muito engraçado, é genial, não é uma boa maronada. A boa maronada é assim.
Aquela que,
você
dói.
Fala e dói. Você fala, caralho, que trocadilho horrível. Quando você ri, não é maronada.
Entendi. Tá bom.
Tá bom.
Eu vou ler aqui o primeiro comentário do Wallerson White. Sem informações para o Big Data. Aí, Guga, você tá, meu... Você tá molenga.
Eu acho que você não devia ler o e-mail, então.
Caras, adorei o podcast sobre carreira, dinheiro e versus diversão. Na verdade, esse foi um podcast bem elogiado.
Podcast número 145, o e-mail dele chegou hoje.
Olha só, muito bem. Esse foi um podcast bastante elogiado. Foi logo no começo do ano, né? Deve ter sido...
Foi há 10 podcasts atrás, 10 semanas atrás.
Tá. Faz tudo isso já?
É.
De um ponto de vista de alguém que está ganhando mais dinheiro com seguro-desemprego do que em todas as empresas que eu já trabalhei, revi alguns momentos da minha vida de funcionário dedicado e motivado a trabalhar quando a linda história do ano de 2007 foi contada. Que valorizamos mais aqueles trabalhos que tivemos depois de estar em um outro trabalho, isso não é novidade. O ruim é perder o trabalho pela má administração do patrão, que é o meu caso. Eu trabalhava como almoxarife, registrado como auxiliar de almoxarifado, e eu adorava aquele emprego. Aprendi muito com ele e extraí o máximo que eu conseguia dos meus dias na empresa. Pena que a empresa fechou.
Deixa eu só fazer um parênteses aí. Almoxarifado, que palavra maravilhosa da língua portuguesa, né?
Isso.
Ela tem muita coisa, né, acontecendo no coração.
Continua, por favor.
O ponto em que vocês comentaram sobre alguns colaboradores serem capazes de se acharem bons o bastante para dizer, abre aspas, eu não faço X coisa, fecha aspas, ou, abre aspas, eu não faço isso, fecha aspas.
Parabéns pela leitura das aspas.
Para mim, é admitir que você não se dispõe nem a mostrar que até mesmo uma coisa pequena pode ter seu grau de satisfação pelo resultado, que é basicamente o que vocês também disseram. Adoro ouvir o papo de vocês, venho fazendo uma maratona com os principais episódios. É um binge listening, né?
Binge listening.
Por isso que o e-mail dele só chegou hoje.
É.
Porque ele tá fazendo essa maratona.
Venho fazer uma maratona com os principais episódios que chamam minha atenção, pois seria impossível ouvir todos nos últimos dias que me restam de seguro-desemprego. Lhes escrevo mais para dar um sinal de vida, aqui do público menos glamuroso. Trabalho desde sempre como colaborador em empresas do tipo têxtil e de móveis sob medida. Nunca tive muito contato com os cargos que vocês ocupam ou já ocuparam, mas os admiro muito. Parabéns pelo ótimo trabalho, certo?
Esse é o Ellerson.
Esse é o Ellerson dizendo que, né, quando a vida te dá...
E que você também pode ouvir...
Quando em Roma. Mousse de limão, é isso?
É, e você pode ouvir o Braincast e não almoxarifado.
Pode, em qualquer lugar.
É. Quando em Roma...
quando não almoxarifado...
Que tipo de associação foi essa, Luiz Dino?
Eu me inspiro no Ron Burgundy, o personagem de O Âncora. Ele sempre usa esse ditado em momentos inoportunos. As pessoas ficam olhando pra ele.
Quando em Roma... Meus parabéns. É isso. Então a lição que o Ellerson deixa é: ouça os braincasts antigos, né? Temos muitos ensinamentos passados aí que podem ser ouvidos a qualquer hora, a qualquer momento.
E mande e-mails
isso.
Sobre eles a qualquer momento.
Muito bem.
É isso que fica.
Hugo, 32 anos, bibliotecário de Santo André, São Paulo. Olá, Braincasters! Amo vocês e 3x0 não é goleada. É sim, é o esperado. 3x1 já anima o debate do boteco. Não, é goleada. O que é melhor?
Tem gente reclamando que a gente não pode mais citar esse assunto aqui, porque já estamos forçando.
Mas é que muito
não,
bom, eu adoro fazer isso. Vamos fazer,
gente. Mal esse cara sabe que o programa Braincast 200 vai ser inteiro sobre esse tema. Pode esperar.
Vamos fazer. Eu fui procurar na Wikipedia pra ter certeza. E lá tá escrito que é 3x0 goleada.
Não, Wikipedia quer dizer alguma coisa?
3x0 goleada. Não,
qualquer um edita.
Na Wikipedia tem escrito isso e tem fontes, tem explicações de onde que o cara tirou essa informação. O que foi bem maneiro.
Ele vai fazer o programa 200. Vamos trazer o PVC aqui pra gente
discutir. Cara, 3x0 não é goleada. Não. Paulo Vinícius Coelho concordará comigo.
Então, vamos trazer ele aqui, vamos fazer essa discussão.
Tá vendo como vale a pena falar? É. Porque sempre rola. Não,
e se a grande mídia diz que é, então é isso que vocês estão querendo dizer.
Esse ouvinte que disse que a gente tá forçando esse assunto, tá agora se descabelando.
Então, vamos lá.
O Hugo tá certo, ele falou que não é goleada, não é goleada.
Hugo, o que é melhor? O modelo de evento que junta multidões ou ficar embaixo do cobertor curtindo 13 horas de relacionamento morno, o caminho do meio, relato particular do meu caso, ou como escolhi Netflix.
Tá comentando o programa sobre futuro da TV.
Tentei TV aberta e me sentia constrangido com senhoras gemendo embaixo da mesa enquanto conversavam com animais de espuma. Tentei TV a cabo e acho caro demais para ver o mesmo episódio de Seinfeld o tempo todo pelo resto da minha vida intercortado por 4 ou 6 longuíssimos intervalos.
Caramba, peraí, que bela definição.
De não, cabo, ele foi bem, ele tá profundo.
Tentei o mês grátis de Netflix e olha que maravilha. Conteúdo que eu quero ver, simples assim. A grande diferença do modelo de negócio da Netflix e sustentável a longo prazo é oferecer conteúdo que eu quero ver. O modelo antigo é criar conteúdo para vender meu tempo ao anunciante. A programação da TV é a publicidade e os programas preenchem o intervalo entre elas. Concordo que o evento ao vivo é o grande diferencial da TV. Mas o dia que a Netflix me fornecer 2 canais ao vivo de notícias e 2 canais ao vivo de esportes, eu faço questão de entrar debaixo da mesa e falar com animais de espuma. Obrigado pelo maravilhoso programa.
Parabéns, Hugo. Muito bem.
Baita mensagem do Hugo.
Eu vou adicionar uma nova regra. Toda vez que tiver um e-mail muito bom sobre um programa passado, ele vai ser lido. Eu vou quebrar a regra. Esse é a regra de quebrar as regras.
Esse é o caso. É assim, uma coisa que eu senti falta da gente ter comentado no programa O Futuro da TV, que assim, é legal, né? A Netflix é linda e tal, e né, funciona, todo mundo gosta.
Netflix.
Silvio Santos aprova.
É verdade.
Só que tem uma coisa que a gente não comentou, que é o fato de que os programas, os filmes, né, as séries vivem saindo, né, do ar, porque vem esse contrato, né, de licenciamento do Netflix.
Ainda bem, né?
Então as coisas vão saindo. Então assim, quem tem muito essa sensação de, né, de pertencimento, eu preciso ter um negócio.
De posse.
Né? De posse. Às vezes você quer... Ah, tava falando mesmo outro dia com o Chris Dias que ele queria assistir o Parks and Recreation. Chris Dias te colocaram na lista dele pra assistir, quando ele foi ver não estava mais no ar. E isso acontece direto. Hoje mesmo eu tava lendo uma matéria que, sei lá, uma cacetada de séries e de filmes foram tirados do ar. E assim, não tem aviso, o Netflix obviamente não faz nenhum grande alarde sobre isso. E isso...
Mas nem precisa, né? Porque na verdade, lá nos Estados Unidos pelo menos, tem todo um grupo de pessoas que fica... Notificando,
tal, óbvio. Mas assim, eu acho que isso pode ser fator decisivo pra alguns, sabe? Você bota uma série na sua lista, você quer ver. Você tem um tempo contado.
Você sabe que isso acontece na TV paga também, né?
Ah, sim, lógico.
E na TV paga você não tem controle nenhum sobre a exibição. Então na TV paga, na verdade, um dia simplesmente passa... Ah, a última exibição é sexta-feira, 4:30 da manhã. E aí acabou. E eles também não avisam nada. Então, eu acho, cara, tipo assim, a gente fica procurando pelo
ovo.
É óbvio que os programas vão flutuar, vão entrar e sair. Eu tenho absoluta certeza que se um programa tivesse com muito fluxo, tivesse acabando o contrato, eles iam dar um jeito de manter o programa.
Então, assim, depende, assim, por exemplo,
eu tenho certeza que já quando o negócio tá meio já em decadência...
Eles ali, já tiram.
Eles colocam depois, porque isso é cíclico, ressurge.
Porque assim, ó, tem alguma série saindo, porque parece que a CBS vai lançar o serviço deles, eu acho que esse é o problema. Porque conforme as emissoras começam a lançar os seus próprios produtos, a Netflix corre esse risco. A Disney lançou faz pouco
tudo
tempo.
Tudo bem, ela
Disney.
Produz.
Tá, óbvio.
Dezenas
ela tá
de
produzindo séries,
séries
originais.
Ela já
por
produz
isso.
Mais séries do que 2-3 canais juntos.
Lógico, ah, mas a sei, grande mas... beleza dele era justamente ter o conteúdo original e ter o conteúdo universo de conteúdo.
Porque, por exemplo, a Disney, se amanhã quiser tirar todos os desenhos que estão lá, os desenhos da Pixar, ela pode tirar. E hoje, grande parte da Netflix consumida em casa é a criançada assistindo Toy Story 3 5 vezes por semana, entendeu? Então, assim, isso pode ser uma ameaça pra Netflix. Também não acho que seja um fator decisivo.
Mas se isso acontecer, gente, é uma fragmentação de mercado que é inevitável e acontece pra todo mundo.
Mas
aí a CBS não vai ter série da Disney.
Tudo bem, mas aí você não acha ruim pro consumidor, porque assim, hoje a gente tem sensação, eu tenho essa sensação, que eu assino Netflix e eu tenho tudo lá, tirando as coisas da HBO, que eu poderia até pagar dois serviços, né? Pago lá R$16,90 por cada um dos serviços. Mas imagina se cada canal lançar o seu próprio serviço e eles pegarem exclusividade.
Aí a gente volta a ter que pagar essa assinatura.
Exato, a gente volta a ter
de R$169,90 por mês com todos os canais.
É, quer dizer, volta a ser TV a cabo. A gente volta com bolso, né? Se eles fizerem isso e as pessoas pagarem, sinal de que tem demanda pra eles. Se eles não fizerem, porque que eu também, assim, tipo, talvez esse modelo da Netflix não seja realmente sustentável no longo prazo. E aí?
A Siri Netflix é ótimo.
Tá, vamos ver, né?
Valeu, Silvio.
Vamos pagar pra ver. É isso então, pra pauta?
Vamos à pauta!
Facebook, estamos sendo justos com ele?
Não, acabou o programa, vamos para a próxima.
Mas vamos devagar aqui, né? Expulsamos hoje o Cristiano Dias aqui para a gente poder falar mal à vontade. Porque o Facebook hoje já é uma plataforma com 1 bilhão de usuários ativos, né? Movimentando aí 1/4 da audiência, né, do tráfego da internet. Tem até uma comparação dizendo que, sei lá, que tem mais seguidores que a religião católica, por exemplo. E cada vez mais, por conta desse tamanho mastodôntico do Facebook, e como todo líder de mercado, ele acaba sendo alvo de muitas críticas e polêmicas. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, do Facebook com a Rede Globo, né? Porque a Rede Globo também, como ela é líder...
O povo não é noob, abaixa o Facebook.
Parabéns.
Eu falei, cara, ele tá on fire.
É. Então a Globo também é outra que é muito criticada. Ela, como ela é líder de mercado, todo mundo vê. Os olhos estão sempre voltados, né, pra esses líderes, né? E é uma diferença, por exemplo, de outras redes concorrentes. Sei lá, o Twitter, parece que todo mundo olha meio com ar de... Olha que fofinho, né? Olha que legal o Twitter. E o Facebook
não. O Twitter tá numa posição completamente diferente da do Facebook, né? O Twitter é um serviço bacana, sem dúvida nenhuma, bacana, que mudou o mundo, mas que vive um constante questionamento sobre o papel e a relevância dele o tempo todo, né? Tipo, sim, assim, será que... E agora? Será que... E aí ele vai se renovando, inventando coisas novas. Tem trazido coisas legais, mas tá sempre sub júdice, né? E
esse júdice nunca é...
Tá crescendo muito mais devagar do que antes.
Não, mas eu acho que... Será que isso não é só no Brasil? Porque...
Não é.
Porque nos Estados Unidos o Twitter é um negócio tão importante, assim, tão falado. Tipo, o Obama tá no Twitter, sabe?
Não, mas, assim, mas eles estão em crise. Eles têm essas celebridades ali.
Eles são... Teve o lance lá do Oscar, da foto, sabe?
Porque, assim, o número... A quantidade de usuários novos só cai, né? Cada vez menor em relação ao Facebook. E eles estão mal de administração, então, mas
se,
né?
Se você compara o Twitter com o Facebook, se você coloca os dois na posição, só pode haver um, tipo Highlander, né? Só pode haver um, e aí você coloca um contra o outro, beleza. Só que não é assim, né?
O Twitter não concorre com as duas Facebook, coisas. Né? Se você comparar qualquer coisa com o Facebook, é outra coisa, sempre vai estar atrás, né?
Eu acho o seguinte, eu acho que o Twitter tá se reavaliando o tempo todo, entendeu? Quando eu olho pra isso, eu acho a trajetória do Twitter tão interessante, sabe? Tipo, é uma trajetória interessante, é uma empresa que certamente é relevante e que ela tá sempre se reavaliando, assim, tipo, tá bom, e agora? Por quê? Porque realmente ela tá sob ataque, de certa forma, assim, tipo...
Tá, mas aí entra a pergunta desse programa, que é isso, né? Porque, assim, tá também sob julgamento, mas é diferente. Você não acha que a mídia trata as coisas que o Twitter faz de uma maneira...
Peraí, que mídia? Você tá falando da mídia do trade?
Não, a mídia em geral.
A mídia, eles.
Assim, tudo que a gente vê, tudo não, mas muita coisa do que a gente vê em relação ao Facebook é sempre de um lado pegando o lado maligno do Facebook, né? Ah, ele tá manipulando informações, ele controla você, ele vende dados, nanã. E o Twitter é o contrário, né? As pessoas, a mídia em geral olha então, com...
Isso é o que eu sempre falo, eu acho que talvez a internet inteira faz isso. O Google faz isso, o Twitter faz isso, o Facebook, todos os serviços onde você se cadastra e eles são monetizados por publicidade, todos eles fazem isso. Essa é a lógica da publicidade. Quanto mais você atinge o público-alvo específico e com mais certeza que você pode fazer isso, com mais eficiência, mais a sua mídia vale, mais ela é programada, mais ela se compra. A internet é sobre isso, sobre você conseguir segmentar melhor públicos em relação ao que você fazia antes numa mídia que era de mão única, né?
Mas acho que é aí que o Twitter se destaca e ganhou até aqui a simpatia das pessoas, é aquela ideia da não filtragem de conteúdo na timeline.
Mas
que
assim,
vai mudar.
Não, existe o filtro do tempo, né?
É, ele é filtrado, não, só que ele é filtrado pelo tempo. Não, ele é diferente. Eu não consigo ver tudo que você escreve.
É, claro, claro que não. Tá aqui, eu anotei isso como uma das grandes críticas do Facebook, é essa, né?
O grande problema do Facebook na cabeça das pessoas, sinceramente, tem um monte de outras coisas que as pessoas vão discutir que eu vou derrubar calmamente durante toda a noite de vocês, mas...
porque você é o exterminador.
Não, tô brincando. Mas assim, tem várias coisas que eles vão reclamar, mas assim, acho que a principal e que principalmente é o que incomoda as empresas de mídia, principalmente, é o algoritmo de filtragem de conteúdo.
É escolher ali, tá, o que vai ler, o tal do alcance orgânico então, ali.
Era nesse ponto que eu ia chegar quando o exterminador me interrompeu.
Ah, desculpa.
A mídia fala isso no Facebook, super interessante falar isso no Facebook na capa e tal, mas assim, isso todas as empresas fazem. Sim, todo mundo faz. Se o Facebook é vilão nisso, todo mundo é.
Eu vou abrir aspas pra mídia, já que a gente tá falando tanto da mídia.
Abre aspas pra mídia.
Abre aspas da mídia. O Facebook manipula você. Ele define a sequência de informações que você vê na timeline usando um critério secreto que não revela a ninguém. E chegou a fazer experiências para tentar alterar o humor de centenas de milhares de pessoas sem que elas soubessem.
Isso.
Deu certo. Fecha aspas da mídia.
Essa pesquisa, só complementando, ela foi feita em junho de 2014, e o próprio Facebook admitiu isso, que eles manipularam a timeline de 689 mil pessoas ao longo de uma semana, ocultando posts alegres para mostrar que eles eram capazes de mudar o humor. Isso gerou uma baita de uma polêmica, ficou sob investigação, acabou não dando em nada, mas...
Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Uma das coisas é que o Facebook vira símbolo disso, todas as empresas da internet fazem isso, mas o Facebook vira símbolo disso porque ele é o maior, porque ele é quem faz isso com mais competência, inclusive. É quem melhor faz isso, e na real, foi a primeira rede social de todas as outras que conseguiu superar ficar obsoleto, porque as outras redes foram todas ficando aos poucos, as pessoas foram enjoando, e aquilo deixou de funcionar. O Facebook não, ele foi mudando o tempo todo até ele, de fato, se consolidar como a rede social. Então acho que tem essa questão. Eu acho que o que faz do Facebook um possível vilão, assim, o que as pessoas olham e falam assim, putz, tem alguma merda acontecendo aqui. Eu acho que isso é ruim, mas eu não acho que seja evitável. É que o Facebook ele se tornou tão grande que hoje ele por si só é um ecossistema. Ele virou uma espécie de internet privada.
Isso.
É uma espécie de internet onde existe uma empresa que tem o controle sobre ela. Toda a internet, de uma certa maneira, é uma rede social. Todo mundo pode se procurar e se interagir e tal, usando todos os sites, mecanismos de buscas, coisa assim. O Facebook não, ele virou um ecossistema tão próprio dentro dele, de notícia, de contato, de pesquisa e tudo mais, que ele acabou se tornando uma espécie de internet privada. Eu acho que esse é o medo que causa,
tem
sabe?
Você
tem uma empresa tão grande que tem esse poder.
Tem uma matéria do The Atlantic que fala sobre isso, que o título é o Facebook está engolindo a internet, porque o que eles questionam ali é que não é só o Facebook, é que grande parte das conexões da internet acabam passando pelo Facebook de alguma maneira, das interações da internet acabam passando pelo Facebook. Desde você dar like na página ou no post ou compartilhar, até você ter que fazer login em serviços através do Facebook. Então o Facebook acabou virando uma porta de entrada para a internet.
Esse negócio de ter login de serviço através do Facebook tornou isso muito grande, né? Porque é muito fácil, putz, eu vou preencher essa porra
isso,
toda.
Isso.
Olha lá meu Facebook.
Tem serviço que só usa isso, tem alguns ainda que dá opção. Hoje em dia é só o Facebook ou, no máximo, você cria uma conta usando seu e-mail, que quase ninguém deve fazer, né?
Pois é, mas olha só, aí eu acho que tem duas coisas que a gente precisa analisar num longo prazo. Antes do Facebook fazer isso, tinha uma outra empresa que fazia isso, que era o Google. A empresa que dominava e encampava a internet era o Google. Todo mundo aqui, a gente fez sites a vida inteira, o site é feito pro Google, vamos otimizar pra busca do Google, vamos
isso
promover
rola.
O site no Google
Agora,
AdWords.
Recentemente, o negócio da versão mobile, né? Que foi aquele... Todo mundo tem que atualizar, senão vai se fuder no Google. Virou notícia o caramba também. Todo mundo mudando, adaptando sites para celular, porque o Google ia penalizar.
E boa parte dos sites, aqui no Brasil um pouco menos, porque a publicidade no Brasil funciona de um jeito diferente. Mas boa parte dos sites em língua inglesa, eles são monetizados. A maneira como eles recebem dinheiro é através do Google. Então, de certa forma, é uma maneira de Googleização da internet que já existia há muito tempo. E sei lá, talvez ninguém percebia, ninguém prestava atenção nisso. Então o fato de existir o Facebook talvez seja o contrário, sabe? Talvez acabe trazendo um equilíbrio pra isso, que antes estava na mão de uma empresa só, agora pelo menos são duas, do que se algo extremamente ruim, sabe? Ah, a empresa que está dominando tudo.
É, nessa questão de publicidade, diz que o Facebook já é responsável por 10% de faturamento de toda a mídia digital, uma receita de 5 bilhões de dólares em publicidade por ano. O Google ainda é maior, né? Mas comparado a outras plataformas, o Facebook é gigantesco, né?
Mas é muito legal, né? Porque uma empresa vai, é criada, aí ela faz o trabalho dela direito, que outras empresas não fizeram e desapareceram. ela sabe evoluir que outras empresas não souberam, ela ganha uma importância gigantesca e aí todo mundo fica reclamando disso. Eu não consigo.
Não, mas
porque a gente precisa de vítima inimigos, do próprio precisa sucesso. De nêmesis na vida, né?
Eu vou usar um termo do Cris Dias aqui, que não pode estar presente. O Cris Dias sempre cita os millennials, né? Sim. Você fala, ah, os millennials e tal, como se fosse um clube. Uma coisa típica dos millennials é achar que tudo que está acontecendo pela primeira vez. E, na verdade, isso já aconteceu lá atrás com uma empresa que dominava as telecomunicações dos Estados Unidos, que era a Bell. Do Graham Bell, que é o cara que inventou o telefone. Todas as empresas de telefonia eram Bell. Era a única empresa de telefonia do país. E, em um certo momento, eles falam assim, puta, não dá mais. É. Telecomunicação, que é um negócio extremamente estratégico do país, está na mão de um cara só.
Sim.
É, ah. E aí eles começaram a dividir a empresa. Justamente para que houvesse divisão do, assim, do poder,
nunca,
sabe?
Uma coisa que, por causa da AT&T, na década de 80, poderia nunca ter existido internet do jeito que a gente conhece hoje se não tivesse existido uma pressão de todo lado, porque assim, era crime você conectar um modem na linha telefônica, porque aquela conexão, a linha telefônica pertencia à AT&T. Então também teve que ter uma briga para quebrar isso e para os caras, é liberado você poder usar a sua linha telefônica para outros tipos de coisa. Então é isso que você falou, já existiu esse tipo de discussão em outras épocas, né, da humanidade, assim.
É, pois é. Então, eu acho que quando a gente fala assim, putz, os caras foram lá e fizeram um teste e tal, e eles estão tendo isso, isso é um fato. Eu não tenho um conhecimento profundo de como a empresa se fez e coisa assim, mas aparentemente eles jogaram dentro das regras e ficaram desse tamanho, entendeu? Também,
mas assim,
como outras empresas também fizeram.
Vocês não concordam que, assim, o que mais incomoda as pessoas é essa decisão do Facebook do que as pessoas vão ler e disso ser uma coisa.
Você realmente que acha isso? Acho que quem se preocupa com isso é mídia.
É, só
as
a gente.
As pessoas em geral.
Acho que as pessoas
minha mãe não se preocupa com isso, a maior parte dos meus amigos que não são jornalistas ou publicitários nem se preocupa com esse assunto.
Cara, eu acho que se isso não existisse, o Facebook já era um novo MySpace. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha o wall, você tinha o seu wall do Facebook. Você tinha que ir lá escrever nele e tal. Era tipo scrap do Orkut, é, né?
Sim.
Você entrava lá e escrevia alguma coisa e tal. E assim, esse era um modelo fadado ao fracasso. Isso foi feito pelo Orkut aqui no Brasil, em menor escala, foi feito pelo MySpace no mundo inteiro, em maior escala, e morreu, cara. Simplesmente acabou. E se o Facebook não fizesse isso, eu acho que se o Facebook não pensasse assim, ó, se a gente não começar a dar uma mexida, vai começar a ficar muito chato, e o pessoal vai começar a parar de ler, vai começar a parar de se logar, e a gente vai perder a audiência, vai perder, enfim, tudo que eles construíram. Então eu acho que, assim, não tem muito o que fazer. Eu acho que, no fim, o povo em geral, as pessoas em geral que usam Facebook de maneira casual, não a gente que usa de maneira profissional, as pessoas que usam de maneira casual, elas não sabem disso, elas nem percebem, mas elas preferem isso. Eu acho que talvez por um teste AB que eles tenham feito, sei lá, acho que isso é meio claro, elas preferem assim.
É, porque assim,
porque de fato vem coisas com mais qualidade.
O próprio Chris fala isso, né? Você não vai abrir o Facebook, ah, deixa eu ver o que essa marca tem a dizer pra mim hoje. Então, o Facebook vai cada vez mais distribuindo conteúdo que interessa pras pessoas e várias mudanças no algoritmo sempre voltadas pra mostrar atualizações de status dos seus amigos. Né, e não de marcas, né, e não de páginas, né, porque cada vez mais tem páginas querendo te mandar conteúdo, marca querendo fazer propaganda, e o que mais interessa é você ver o que seu amigo fez, se o cara se formou, se ele viajou, o que ele tá fazendo, se ele tá feliz. Inclusive diz que uma das palavras que cai bem num post de Facebook é congratulations, né. Se você botar isso num post, a chance de ser entregue é maior.
Aí vai virar igual o site que tinha SEO. Aí tipo, tem um monte de palavras soltas ali que você não sabe nem porquê.
Nudes, fotos da Sandy nua.
Não, o nome do site na barra de tarefa ficava gigante, sabe? E o cara colocava um monte de palavras pra ele aparecer mais.
Cara,
vira um pouco isso, né?
Indiscutivelmente, a timeline funcionar bem é bom para os negócios. Tipo, se ela não funcionar bem, se ela não entregar a melhor, o conteúdo mais legal possível para aquele usuário, aí o Facebook vai ficar chato. Você vai ser chato usar.
Você para de usar, né?
Pois é. Você para de usar. Quero que acontecia comigo. Eu passei a usar o Facebook muito mais quando eles me ofereceram ferramentas de não quero ver esse
filtragem,
conteúdo,
isso,
eu não quero ver esse tipo de coisa. Fácil. Porque antes era assim, as pessoas são suas amigas e você as adiciona. Só que ela começa a colocar coisas que não te interessam, que interessam a ela. Sei lá, por exemplo, eu não gosto de pagode. E aí você tem um amigo que ama pagode, tipo Gina. Aí ele fica lá molejão. Postando sobre... Aí o cara fica lá postando coisas sobre o Molejão, sobre o Tiaguinho, sobre o...
Periclão. Mumuzinho.
Aí eu falo assim, eu não odeio o Gina, eu gosto dele. Eu quero manter contato com ele, mas eu não quero ficar lendo sobre isso. Porque toda vez que eu abro o Facebook pra ler, eu fico vendo um monte de coisas de pagode que não me interessa. E isso era muito chato, e por isso eu nem abri, eu nem tinha um aplicativo no meu telefone. Agora não, agora que ele me permite ir lá e... Ó, não quero ver esse conteúdo, eu quero continuar amigo do Gina, eu não quero ver esse conteúdo. E mais, eu não quero que ele saiba que eu bloqueei aqui.
Porque aí, esse que é o pulo do gato, no final de novo, é esse, né?
né?
E assim, isso é uma coisa que nenhum outro site fez antes e que tornou muito mais legal você, a sua experiência com o Facebook. E olha, eu tô falando de mim, que entendo como o negócio funciona. Imagina isso como é pra uma pessoa que usa casualmente. Eu não tô falando que é uma pessoa menos experiente, que a gente não é isso. É uma pessoa que trabalha num banco ou é um engenheiro civil e não se importa com o que acontece na mídia igual a gente. Então ele... Como é que ele usa, sabe?
Não, é isso. O Facebook, mais uma vez, como o Marão falou, eles estão fazendo o trabalho deles direitinho. Porque antes, o Facebook ganhou uma importância enorme e começou a ter uma influência muito grande na vida fora da rede, fora dele mesmo, do computador. Então, assim, você tira pessoas, fala, putz, usando o mesmo exemplo, eu tô lá postando minhas coisas de pagode e aí o Guga tá irritado. Aí ele fala, cara, não aguento mais essa pagodeira aqui. Vou parar de ser amigo do Gino. Aí ele vai e me tira com um amigo. Aí um dia eu entro lá e falo, que isso?
O cara me deletou.
Mas o Guga me tirou, não sou mais amigo dele.
Aí você vai lá e faz um pagode sobre
aí,
isso.
Aí, pô, eu faço pagode sobre isso e fico triste e nunca mais falo com o Guga. Então, brilhantemente, o Facebook foi lá, criou a ferramenta, continua evoluindo, como
tudo
a Alexandre nos disse, evolui muito bem.
Tá, isso
tudo
tem,
é maravilhoso.
Aí, tá, mas vamos lá, mas só uma coisa assim, importante assim. De qualquer maneira, o ponto central dessa discussão aqui, olha onde a gente tá, né? Na timeline, na filtragem da timeline, não sei o que lá. E eu acho que a gente passou um pouco assim, deixou passar aqui uma coisa que o Guga falou e que a gente tem que lembrar muito bem. Tipo, a mesma mídia que fica reclamando que o Facebook faz isso a vida inteira. A gente tomou decisões deliberadas sobre o que era para ser publicado.
Ah, com certeza.
Né? Eu sempre gosto de lembrar o slogan clássico do New York Times, "All the news that fits to print." Todas as notícias que cabem naquele produto impresso. Quer dizer, há uma decisão deliberada tomada o tempo todo. Por que diabos é que pode e lá não?
E essa decisão sempre foi tomada por pessoas... E na maioria das vezes, ainda mais quando a gente tá falando de jornal e tal, foi tomado por motivos políticos. E aí, cara, a gente pode ir muito longe em um monte de exemplos. Pô, naquela vez que a Folha soltou uma matéria sobre o Kassab, mas na gestão do Haddad, falando que o prefeito sabia de tudo, mas não era... Porra, foi uma pessoa que decidiu isso. Aí, sei lá, no Jornal Nacional, quando fizeram a edição a favor do Collor, foi uma pessoa que foi lá e decidiu isso. No Facebook, pelo menos, é um robô. Ou, pior ainda... Ou então, eu tava fazendo meu argumento dizendo que era neutro, mas eu acho que é pior, na verdade. Porque enquanto pessoas, a gente tá aqui no nosso grupo, né? Quando você permite que robôs façam isso, é um caminho...
Então, não, mas é muito um caminho louco para porque, o fim do mundo. Porque o robô, ele tende a ser neutro sempre pra você. Essa então, é a parte engraçada da
quer
história.
Dizer,
ele cria escala na personalização.
É tudo muito... Todo mundo se jogando na pequena área aqui.
É um robô asimoviano, né?
Porque assim, a gente tá falando de um lado saudável, né? Legal e tudo. Mas isso, a gente já até discutiu isso em outros Braincasts, essa questão de criar esses filtros bolha, né? Essa bolha ideológica que se cria numa escala monumental do tipo você achar que falando de política, ou tá todo mundo contra o governo, ou é todo mundo
a favor.
Pra mim é outra ilusão, tá? O Facebook não criou nada disso, gente.
Concordo com o delator ali.
É.
Eu acho que, de fato, ficou muito mais exagerado. Porque antes, assim, quais são suas bolhas sociais? Ah, eu sou um jovem de 19 anos, aí eu tenho a minha família e os assuntos deles são ali. Tem a faculdade, os assuntos estão aqui. Você tem momentos diferentes. De repente, você fica o dia inteiro no Facebook, é só uma coisa.
Quanto vira mais
coisa
você só. Vai dando like, compartilhando e vendo coisas que você gosta, e agora o algoritmo do Facebook pega até o tempo que você rola a tela, então você tá rolando. Se você para, for mais devagar numa notícia e lê, ele registra ali e vê, puta, ele se interessou por isso e mais ele vai te entregar aquilo, vira uma grande ilusão, né? Você vive num mundo que não corresponde à realidade.
Mas o outro correspondia à realidade?
Eu acho que é a realidade.
Estamos na Matrix.
Não é, gente, as pessoas falam com o que elas querem, as pessoas se cercam dos amigos que elas querem, as pessoas compram o jornal, leem o que eles querem. Você tinha mais
chance de ser atingido por coisas que não necessariamente...
Cara, eu concordo,
viu, Alexandre, com você, que as pessoas se cercam de quem querem, convivem com quem querem. Às vezes, sei lá, você tá no trabalho, você tá cercado de gente que você odeia todo mundo, mas você tem que trabalhar porque você ganha dinheiro ali. Você tá cercado e você vive aquele ambiente de 9 horas de trabalho com pessoas que têm opiniões diferentes de você. E aí você é confrontado, você é exposto a opiniões diferentes.
Mesmo que você não goste.
Eu sou confrontado a opiniões diferentes. Toda vez que eu posto uma coisa no Facebook, vem uns 3 ou 4 pessoas que a gente tava falando sobre isso no fim de semana, inclusive, né, seu Merigo?
Sim.
Que vem pegando no pé e vem enchendo o saco. E eu pacientemente... Eu começo a meditar e aí eu educadamente vou conversando com eles. Por isso que eu dou muito valor ao meu amigo Yasuda.
Que tem paciência
zen. Ele tem uma paciência nipônica também. Eu sou paciente pra caramba. Eu gosto de discutir, né? Eu gosto de discutir. Eu gosto de discutir então, no, assim, bom sentido.
E a outra coisa, a gente também falou isso, acho que no Braincast sobre eleições, né? Logo após as eleições. Que assim, que tudo no Facebook acaba se transformando numa grande discussão exagerada.
É que é tudo muito 880, né?
Isso.
Você não tem o petista moderado não ou tem, tucano moderado. É todo mundo, tipo, radical.
Numa mesa de bar, por exemplo, isso nunca aconteceria. Porque se você entra numa mesa de bar com um amigo seu, vocês começam a discutir pontos de vista contrários sobre política, vocês vão tomando umas e outras ali, cada um é moderado, ah, tá bom, vamos ver, vou pensar e tal. E beleza, todo mundo fica bem.
Eu concordo,
no Facebook você arruma inimigos,
velho. Porque existe a armadura da tela.
Principalmente,
né?
Mas principalmente porque acontece também uma outra coisa, né? Pessoas que nunca se acostumaram a ouvir um não, começam a discutir, entram tipo, com o pé no peito dos outros, e aí descobrem que essas pessoas podem me responder. Aconteceu isso no outro dia, o ouvinte aqui do B9 fez um comentário num post que eu tinha colocado no Facebook, aí ele entrou falando uma coisa, ele foi um pouco, passou um pouco do ponto, foi um pouco grosseiro, digamos assim.
E aí você mandou matar?
Não, imagina. Aí eu ironizei ele na primeira resposta. E depois eu expliquei e tal, não sei o que. A gente, as pessoas se entendem ali. Mas a primeira resposta eu ironizei. E aí eu falei assim, gente, cara, você não pode esperar que você chegue num lugar, ironize as pessoas, é um pouco desrespeitoso com elas, elas vão deixar passar, elas vão te responder.
Sim.
Entendeu? Então assim, é educativo também. Quer dizer, pra quem quer, né?
Mas de novo, isso já acontecia na internet antes de existir o Facebook. Aliás, existem comentários do UOL, a coisa mais terrível.
Comentário de portal.
E se chegasse o Deus da internet pra gente e me desse
um poder único.
O poder de... Você pode acabar com uma coisa na internet. Muito antes de acabar com o Facebook, de pensar nisso. Ó, acaba com os comentários de portal aí. Que já ia ser um...
Porque, assim, tem uma...
Não, mas assim, já existia a história. A ideia de você brigar e de bolhas, isso meio que já existia antes mesmo. Existia o Facebook.
Mas não nesse nível.
O Facebook ele deu uma exagerada nisso. Ele acabou fazendo com que isso aconteça mais e com mais intensidade. Mas assim, tipo, que culpa tem o Facebook disso e o que o Facebook pode fazer pra evitar isso?
Então,
sem que ele manipule as pessoas, ainda mais isso.
Tem algumas pesquisas lá de Massachusetts, sei lá, mas tem algumas pesquisas que dizem, por exemplo, que os jovens da geração atual têm 40% menos empatia do que jovens de 3 décadas atrás, e é isso que isso coincide com a ascensão de redes sociais.
Como que eles medem empatia?
Se isso for verdade, isso tá ligado muito mais à existência de redes sociais, e elas vão continuar existindo, porque todo mundo adora, do que ao Facebook em específico. E na verdade, se tem uma empresa que tem capacidade, que hoje tem tamanho e capacidade pra mudar isso, é o Facebook, pra conseguir tentar fazer alguma coisa que mude isso, caso seja do interesse dele. Agora, se ele fizer isso, aí sim ele tá fazendo algo manipulador, sabe? Pô, eu vou começar a mudar as coisas aqui pra que as pessoas sejam mais impactadas. Não cabe a ele fazer isso. Cabe a ele fazer, tipo, se você quer viver numa bolha, viva. Se você quer sair, você sai.
Não sei se é tão simples assim, gente. Tipo, eu sei que você tá no Facebook porque você quer, você aceitou os termos de uso porque você quer. Mas assim, parece essa visão de que o Facebook domina a internet, você não consegue acessar a internet sem passar pelo Facebook, é uma coisa a ser discutida, sabe? É uma coisa que eu acho normal que eles sejam questionados, eu não sei se atacados, porque teve aquele lance dos filtros de arco-íris, né? Que disseram também, teve uma notícia falsa aí de que eles estavam...
Aquilo era um experimento.
Obviamente falso. De que era um experimento. Isso era falso e a mídia ajudou a falar, não, realmente era um experimento, o Facebook experimentou com você.
Mídia não, como é que é? O Sun Times.
Não, mas né? Sim, mas uma cacetada de gente...
Não, mas começou ali.
Isso, mas um monte
ali de gente... Ali foi o efeito dominó.
É, exato.
De colocar a culpa só neles também.
Que a Atlantic fez um artigo legal e aí daí...
Um monte de gente replicou essa notícia.
E copiaram mal o
artigo. É, isso. Então tem um monte de gente doidinha... Pegando qualquer...
Então, mas gente ruim existe qualquer momento,
cara, mas
né?
De novo...
Não, todos... A Galileu pegou, citou o artigo da Atlântica e fez uma matéria muito legal sobre o assunto.
O curioso é que essa...
Momento Nate Vets.
A própria existência dessa... Momento Nate Vets. Roda a vinheta! A própria existência dessa situação, que pegou um pedaço de um outro artigo, deturpou a mensagem e jogou, é fruto do desespero que o jornalismo tem... De ter clique, ter acesso, coisa e tal, que também acaba sendo um efeito.
Facebook, criado
não,
pelo Facebook.
Não pelo Facebook, mas das redes sociais, né? Da,
porque,
do imediatismo da internet, o desespero dos cliques, dos likes, dos afins, dos shares.
O que passa por isso assim, que cada vez mais os veículos estão dependentes do Facebook para gerar tráfego. Né? Se você pegar assim, os sites, por exemplo, da Vox, a Vox mesmo publicou isso dentro do Facebook, dizendo que 40% da audiência da Vox é através do Facebook, então isso vai gerando
E ela adora quando ele reclama disso, né? Porque assim, você não tinha como comprar esse tráfego antes, você não podia fazer nada. você ficava dependendo só do Google. Agora você tem Google, Facebook, você pode fazer SEO para melhorar seu desempenho no Google, e você pode fazer, vai, seus trabalhos de, uns bons trabalhos de SMO, vai, em rede social, e aí a gente reclama também. A ferramenta não existia, agora ela existe, a gente vai reclamar também?
Não, e reclama principalmente, tem acontecido ultimamente, tem um amigo do meu primo que trabalha num grande portal de internet, e costuma dizer, não sei, e costuma dizer que fala, não, mas nossa, a gente antigamente, no ano passado, a gente colocava uma coisa aqui e atingia todo o público, era uma coisa maravilhosa, 800 milhões de trilhões de pessoas, e agora eu coloco um post e dá 4 mil só, pessoas são...
orgânico não...
Alcance orgânico
não cai. Não, os portais, não é só alcance orgânico, porque aí alcance orgânico parece que a gente está falando do Facebook. Os portais, vamos lembrar que o Brasil é um país atípico, em que os portais têm o peso que eles têm, que em outros países do mundo não tem esse peso, né? Em vários outros países tem, também tem países que tem
portal. A homepage ainda pesa aqui.
A homepage dos portais ainda pesa, a homepage dos sites tem caído muito e vai continuar caindo e tal. Então assim, aqui no Brasil os portais têm muita relevância ainda, só que eles já perceberam a erosão dessa influência, é muito gritante, né?
Alguns perceberam.
E quem comeu o almoço deles e quem comeu o almoço deles foi Facebook. O crescimento do Facebook, de novo, gente, é a eficiência do Facebook para fazer com que você entre lá e apareça o conteúdo que você está interessado, é brutal.
Mas você não acha que grande parte desse problema é porque o Facebook mudou as regras com o jogo rolando? Porque assim, eu lembro, não era assim, né? Esse negócio de alcance, você tinha os seus fãs na sua página, o que você publicava ali, teoricamente, ia ser entregue para todos os fãs em ordem cronológica, sei lá como. E eu lembro, assim, de campanhas publicitárias aqui no Brasil e de todo mundo fazendo isso, querendo conquistar fãs. Tinha campanha na televisão, em revista, caramba. Entra na nossa página e curta. Marca substituindo o site, o próprio site, colocando o Facebook no lugar. A Coca-Cola mesmo faz isso. Pega a latinha de Coca-Cola, não tem lá coca-cola.com. Tem facebook.com/coca-cola. Então, um monte de marcas fazendo isso na ilusão, né? Não que elas sejam coitadinhas, mas na ilusão de que...
A expectativa de que, eu vou atingir uma cacetada de gente. A expectativa de que
essa audiência é minha, né? E essa audiência não é do cara. Eu lembro, o Guaraná fez campanha assim no Brasil.
Mas é que aí existe, gente, desculpa, assim, mas aí todo mundo nasceu ontem, né? Pelo amor de Deus. Quem achou que isso ia durar pra sempre é muito inocente, porque a gente, como mídia, sempre soube que quem controla essa torneira dentro desse ambiente é o Facebook. E aí, cada empresa tomou a sua decisão e montou sua estratégia em função desse fato.
E continuam fazendo pelo seguinte, porque o que, que você vai fazer na porra do site da Coca-Cola, considerando que nós não estamos mais em 1996? Porque quando era em 96, era caramba, olha que site maneiro, que animação.
Deixa eu ver que conteúdo é incrível.
Cara, eu entrava em site, assim, site de empresa de consultoria e montagem de redes, porque o Flash era maneiro, sabe? Porque, né, na época era isso, era forma pela forma. Só de você ver que alguém teve a capacidade de fazer algum negócio, era incrível e acabou. Não é mais assim, cara, faz sentido a Coca-Cola.
E agora só tem Flash no site do canal Warner, né?
Tem Flash no site do canal Warner?
Pá! Seriado!
Se o Caio colocar uma vinheta de maronada, assim...
Tinha uma vinheta
um de maronada?
Não, cara, vamos encerrar isso.
Uma metralhadora.
Tá. Uma bomba estourando.
Caralho. Do Flash.
Você gostava do Flash, agora não tem mais
isso,
Flash.
Isso, né? Nem é isso, não faz tanto tempo, não.
Você entrava no site só pra ver o Flash. Tem um monte de fã da série que entra no site da Warner só pra ver o Flash.
Ninguém entra no site da Warner. Porque, assim, a Coca-Cola continua colocando o Facebook na latinha porque ela leva o consumidor da Coca-Cola pra um lugar onde ela pode interagir com ele. E um lugar que é de muito fácil, onde ele não tem que ir se cadastrar, onde ele não tem que ir
e pra Coca-Cola negócio, produzir conteúdo, é muito moleza.
É muito mais fácil.
E aí, eu vou parar de falar.
E a Coca-Cola não tá nem aí que se ela tá dando audiência pro Facebook, em vez de ir pro site dela. Pra
dar mensagem, né?
Não, porque o que ela ia fazer com essa audiência? Ela vai vender publicidade ela também no site dela? Ela não precisa dessa audiência no site, ela precisa de ter oportunidade de interação com esse cara.
O espírito
e lá
do
é muito melhor.
O espírito do Chris tá aqui agora, ele não tá aqui com a gente, mas ele sempre... Ele tá mandando mensagem. Ninguém entra no Facebook e fala, deixa eu ver agora o que essa marca está falando comigo. Muito menos as pessoas hoje em dia entram no site da empresa, no site da marca. Então...
Você só entra no site pra pegar o telefone pra reclamar.
É o único motivo. Mas eu acho que uma parte do ranço da mídia é essa.
Eu lembro, em 2007, quando eu vi um site de uma agência de Boston, Massachusetts, chamada Modernista.
Ah, ufa, pensei que era uma agência que era ruim.
Ah...
Gente, eu falei sério.
Deixa eu completar uma frase.
Sem maronada?
É. Aí essa agência, o site era um menu que ficava flutuando no cantinho do navegador. E aí você coloca assim, sobre nós, aí abriu o Wikipedia. Aí
ah,
você
colocava assim. Disso, eu postei até sobre nove.
Nossos trabalhos, aí abriu o Flickr.
Isso.
Entendeu?
Não aí tinha outra Facebook coisa era ainda. YouTube, sei lá.
Aí, nossos cases, aí abriu o YouTube. Então não tinha o site. Era só um menuzinho que você clicava e ele ia levando para os lugares. Pô, nossa informação tá na rede. Era brilhante isso, em 2007, né?
Sim.
A ideia de site, se não for para isso, pra você colocar seu endereço, telefone e tal, ela é meio que velha. A não ser que você seja, de fato, uma empresa de mídia.
É, mas ainda assim existe esse ranço de que o Facebook mudou as regras ali e você não tem mais controle sobre essa audiência. Agora você é cobrado para acessar isso. Acho que grande parte da reclamação.
O Gmail era gratuito também no começo para as empresas e não é mais. Eu usava o Gmail na minha empresa, gratuito, não pagava nada. Um belo dia chegou um e-mail lá assim, ó, agora, para você continuar usando a ferramenta de Gmail, você vai ter que pagar aqui uns dólares por mês.
E ninguém falou, foi enganado! Maldição! Em determinado momento, o Guga tava falando alguma coisa a respeito dos robôs, que a gente tá falando, porque antigamente a mídia fazia isso, as grandes empresas, os jornais, e é uma pessoa. Se a televisão fazia isso, colocava, o cara editava debaixo do Collor, é uma pessoa, não sei o quê. No Facebook, justamente, é um robô. E aí eu pensei uma coisa curiosa, que quando, sei lá, uma pessoa fez o negócio da Globo. A Globo é maléfica, é maligna. O New York Times, vocês estavam falando também, é uma pessoa que escolhe o que entra e o que não entra. Sim. O New York Times é maligno. O Facebook, apesar de ser um robô, existe a figura do Mark Zuckerberg muito forte.
Isso,
né? E assim, eu nem consigo lembrar se de fato antes do livro, antes do filme, rede social, se a coisa também era assim.
Acho que o filme ajudou a estigmatizar muito.
Vocês acham que a existência da história do filme ajudou a criar uma figura, deixar o Facebook como cara de carrasco?
Eu acho que sim.
Eu acho a questão do Higino boa. Eu acho uma pergunta que certamente faz efeito no nosso grupo social que viu o filme.
E que ajuda a espalhar isso, entendeu? É essa que é a questão.
Sem dúvida.
A maioria das pessoas
viu o filme, gente.
Tudo bem. Mas quem assistiu e é as pessoas que estão falando e passando as informações pra frente, assistiu. E tá passando essa imagem estigmatizada aí de
Essas informações que a gente fala, ninguém vê, gente. Só quem vê são os nossos amigos. Não passa pra frente.
Então a gente tá fazendo o que aqui?
Então? Não, mas assim, será que uma associação simples?
Não, tô falando no Facebook.
Quantas pessoas viram o filme? Sei lá. Quanto disso representa os usuários do Facebook? Muita gente viu o filme.
Eu também.
O cara não faz uma associação básica, assim, ele assiste o filme e fala, nossa, esse cara é um escroto. Isso. Ele fudeu os amigos e roubou a ideia dos bonitões. Puta, esse cara é um safado, é um escroto. E basicamente ele liga a chavinha de que o Facebook é escroto, é maléfico também, calculista. Será que o cara não faz?
Então, eu acho que é simples. Eu acho que sim, beleza. Pode ser que nem todo mundo assista, mas toda a mídia assistiu. E assim, eu penso no Facebook daquele jeito, cara. Eu não consigo não pensar. Quando eu penso no Mark Zuckerberg, eu lembro daquele cara, isso. Do ator. Eu não consigo pensar no Mark Zuckerberg. Até porque, sei lá, pra mim é muito mais legal o outro. O ator que faz. Como é que é? Jesse Eisenberg.
É isso.
E tem outra coisa. Do Google também. Eu vi aquele filme lá do Vince Vaughn.
Nossa, eu não vi esse. E o Google é legalzão, né?
Tipo, que é o público editorial do Google.
Native Ads
do Google.
Duas horas.
Eles pagaram, botaram dinheiro no filme.
E o Twitter, acho que não sei se como tá a negociação disso, mas tem aquele livro do Twitter, que eu até já recomendei aqui no Qual é a Boa, do Nick Bilton, que é o Hatching Twitter.
Tá bom.
Tá uma negociação pra virar uma série de algum canal de TV aí, então tem que ver também a abordagem que eles vão dar pra isso, né?
Se escrotizar, vai à falência.
No próprio livro da história do Twitter também, o Mark Zuckerberg é escrotizado lá. Eu queria perguntar, a gente falou muito de mídia, né, jornalismo e tal. Eu queria falar um pouco, até você pode falar bastante, Gustavo Daquino, sobre a relação da publicidade com o Facebook, das agências de publicidade com o Facebook. O quanto você acha que isso impacta? Porque, assim, o próprio Facebook não se diz mais como uma rede de conteúdo, né, uma rede social. Eles são... viraram uma rede de mídia, né? Que eles vendem mídia ali e o conteúdo é só algo que é o lubrificante de toda essa engenhoca.
Qual é a sua pergunta, jornalista?
O impacto disso no dia a dia das agências de publicidade de compra de mídia. Assim, não é mais fácil, por exemplo, a marca ir lá, já que todo mundo agora tem um controle sobre o conteúdo, você tem um sisteminha no Facebook todo automatizado que você pode segmentar ao detalhe do detalhe ali do seu público. Não é mais fácil você fazer isso aqui lá na agência de publicidade, comprar mídia, pagar 20% de...
Então, mas eu acho que o papo vai um pouquinho mais longe, assim. O que o Facebook faz, na essência, é o que todos os veículos de mídia fazem há décadas. Vender a sua própria audiência. Então, tirando, assim, revista, TV a cabo ainda, porque ainda tem onde você pagar por ele e tal, mas se você pega TV e rádio, que é teoricamente gratuito, né, você recebe o negócio da sua casa sem pagar nada, é a mesma coisa. O cara chega lá e fala assim, ó, a gente tem uma audiência aqui de tantos mil ouvintes, classe AB, ele faz pesquisa, ele contrata um instituto de pesquisa para descobrir o perfil desse ouvinte, e aí ele fala, ó, a gente tem tantos mil ouvintes, eles são classe AB, eles são na maioria homens ou mulheres, eles têm interesse em comprar carro, eles têm 3 televisões em casa, ele tem todos os tipos de informação. O que o Facebook faz, e o Google também, e o UOL também, e os portais, sei lá, ou o próprio B9, a gente faz também, por a gente estar dentro de um veículo, de um meio que é mais interativo, que é mais de mão dupla, a gente consegue fazer isso com um pouco mais de precisão. E no caso do Facebook, ele consegue fazer isso com muita precisão, porque as pessoas falam da vida delas ali. Elas estão ali para dizer quais são os interesses. Como aquilo ali é meio que uma vitrine de você mesmo, ah, eu tenho interesse nisso, eu gosto daquilo e tal, aquilo ali tá tudo declarado e é muito fácil de se usar isso. Agora, teoricamente, isso tudo é feito de forma anônima. E se for de forma anônima, não tem problema, porque é exatamente da mesma maneira que as revistas fazem. A revista também chega lá, a super interessante que a gente tá lendo aqui, tá na mesa aqui, a reportagem deles, ela vai lá e fala, eu tenho tantos mil assinantes, eu tenho tantas mil tiragens, esse assinante ele é assim, assim, só que ele tá falando de forma anônima, ele sabe quem é esse assinante. Ele não fala, ah, o assinante Carlos Merigo, que mora na rua tal, que não sei o quê. Ele não vende isso. Até vende um pouco, né? Ele vende mail, mas ele não passa essa informação adiante. Então, é meio que tudo bem, sabe? Não mudou nada aí. Agora, o Facebook, ele é brilhante, ele é o grande exemplo de como se fazer, criar novos formatos de publicidade e proporcionar isso para as marcas. No meio da publicidade, no meio que a gente trabalha, tirando toda a questão de sociedade que a gente está falando aqui, acho que esse aqui é o grande pulo do gato do Facebook. Melhor do que o Google, melhor do que a Globo, melhor do que o UOL ou do que o New York Times, o Facebook soube aproveitar ao máximo a audiência que ele tem e o ambiente que ele tem, o veículo que ele é, para criar formatos e para oferecer isso para agências, para publicidade e fazer coisas incríveis. E quando ele faz isso, ele não vai lá e fala assim, ó, mas para fazer tudo isso, ó, a gente chegou aqui e mostrou um projeto incrível e você tem que pagar milhões para a gente. Ele vai lá e fala, ó, toma aqui um projeto incrível. Se você quer pagar milhões para a gente, você pode pagar. Se você quer entrar no self-service aí, fazer você mesmo, você pode fazer também, tá valendo.
Mas você não acha que isso é uma ameaça para as agências?
Não acho, cara. Eu acho que... porque você pode ter mais empresas anunciando, cara. E aí a gente precisa nem falar do Facebook, o próprio Google. Antes você não tinha padaria anunciando, ou cursinho de inglês, que não é uma grande franquia, ou esses caras não eram anunciantes, agora eles são. Então você só ampliou o mercado. Você só ampliou o mercado de anunciantes.
Ah, mas você amplia e muitos desses players que você falou aí, a padaria pequenininha, o mercadinho, não sei das quantas, eles pulam direto, sem
contratam
sem
um sobrinho lá. Mas, não, mas assim, cara, você, em algum momento, supondo que a gente tá falando do cara que vai de fato se sair bem nisso, mesmo que seja pequeno.
Tá.
Em algum momento ele vai perceber que ele não dá conta, o dono da padaria, ele tem que cuidar lá do pão, ele não dá conta de fazer isso. Ele vai ou contratar um sobrinho pra fazer isso, ou contratar uma agencinha, um freela, beleza. Isso, beleza, é isso.
Concordo.
Mas isso vai entrar numa escala um pouco maior. À medida que você tem uma padaria que é maior, ou um mercado que é maior e tal, ele vai contratar uma agência, que vai ser uma agência menor. Então, assim, vamos ter mais agências...
Administrar página, fazer conteúdo pra página.
Cara, né? O trabalho de uma agência é comunicar, é criar novos jeitos de isso. Passar a mensagem. Tá. Não é comprar mídia. Comprar mídia é uma parte, é um meio pra que isso aconteça. Então, e outra, pra você comprar mídia no Facebook, você ainda precisa ter um departamento de mídia especializado em comprar mídia no Facebook. Pelo contrário, ficou muito mais especializado, precisa muito mais de entendimento. Então, mesmo pro mídia, mesmo que você fale assim, ah, beleza, é bom pras agências, mas é ruim pro profissional de mídia, mesmo pra esse, não, cara, você criou um novo mercado pra esse tipo de cara. Eu mas fiz
tem
já...
tem muito mídia que vai ficar obsoleto, que já ficou obsoleto.
Mas, cara, isso é a ordem natural, das,
ordem
coisas.
Natural das coisas.
Isso,
concordo,
isso ia acontecer de um jeito ou de outro. Mesmo que a internet não fosse inventada, isso ia acontecer do mesmo jeito.
Uma das coisas que a revolução digital colocou na vida dessas empresas todas, na mudança de modelo de negócio, é que antes elas estavam muito acostumadas a ganhar o dinheiro delas toda num único fluxo de receita. Tipo assim, olha, eu faço isso aqui, eu vou ali, vou fazer isso, isso, isso e vou ganhar dinheiro. E aí uma das grandes mudanças é que assim, como a internet mexe em meio de distribuição, em modo de produção, não sei lá, ela mudou o preço das coisas devastadoramente. Então acontece o seguinte, para você ganhar o dinheiro que você ganhava 5 anos atrás, você precisa fazer outras coisas para conseguir aquela mesma receita. Para você ganhar mais, você precisa fazer novas coisas e trazer novas receitas. Então, uma das coisas que ela quebrou foi aquela facilidade, porque você coloca 17 milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, disputando o mesmo espaço, quebrando o tempo da audiência todos os dias, e você coloca ali empresas que não conseguem mais vender as coisas pelo preço que elas vendiam. Pum, acabou. A corrida zera e começa de novo. Então as agências têm que repensar o jeito delas de fazer o negócio, sem dúvida nenhuma. Algumas coisas que elas faziam antes perdem o valor, outras coisas ganham valor, e a gente, mídia, né, o produtor de conteúdo, que antigamente ganhava dinheiro com conquista a audiência de um lado e vende essa atenção pro mercado publicitário, mudou essa regra, não é mais a mesma coisa. E a gente também tá tendo que rebolar e pensar em novas maneiras.
Mas assim, cara, todas as vezes que a gente tava vendo aí os cases de Cannes e tal, e todas as vezes que eu me deparo com projetos de publicidade do Facebook, eu só bato palma, cara, só é brilhante. O Facebook criou, de fato, um jeito inteligentíssimo de vender mídia de uma maneira customizada e, ao mesmo tempo, em grande escala. Sabe, isso, porra, isso é o que todo mundo sempre quis. Acho que... E os caras foram lá e conseguiram fazer, cara. Eu acho que, do ponto de vista de publicidade, é ruim que tenha uma empresa que, em algum momento, vira um monopólio. Mas, cara, aqui no Brasil, principalmente, isso não sempre existiu. Uhum. Então, tipo, nada mudou. Isso é uma situação que existe. É ruim. Seria mais legal se existisse outro Facebook, que existissem dois ou três. Ia ser melhor ainda. Mas eu não acho que ele seja ruim, que ele seja maléfico. Eu acho que ele só é benéfico. Agora, o que a gente tem que prestar atenção não é por esse lado, não é pela publicidade ou da maneira como ele comercializa as coisas. Tal, porque eu acho que, cara, se o Facebook comercializasse seus dados de maneira aberta, de maneira que não fosse anônima, que é o que todos os veículos fazem, isso, não acho que tenha como eles fazerem isso e isso não vazar. Sabe? Porque vão ser muitas empresas, muitas pessoas envolvidas e todo mundo vai acabar sabendo. Acho muito difícil que isso aconteça. E outra, a comercialização de dados cadastrais... Eu tô
mais
muito...
velho que anda pra frente.
É, já existe há muito tempo. É. Tanto que a gente falou aqui no Braincast Mídia Programática, o Adriano tava aqui, o Adriano da Naveg, e falou, ó... A maior empresa que faz isso é a Mastercard. Ela vende isso. Isso é aberto, isso todo mundo sabe. Isso não é algo, sabe, não é, meu Deus, que segredo.
Não, descobrir. Vender cadastro é mais velho que minha avó.
Ninguém sabe quem é o John Mastercard.
Exato. As pessoas John MC.
Eu queria só citar...
John Priceless.
Tem um caso, assim, que é o lado mais pessoal, assim, porque eu percebi o tanto de tempo que eu vinha usando redes sociais e Facebook. Eu adoro, acho legal, me divirto, ver o que os meus amigos estão postando, compartilhar coisas.
Adoro vídeo de gato.
Adoro entrar em discussão, adoro entrar em discussão na internet. Só que eu percebi, assim, o quanto de tempo eu tava perdendo com isso, assim. E às vezes de forma inconsciente, sabe? Porque também uma coisa que a gente até, acho que já falou em outros podcasts, é como que redes sociais, no geral, e um like do Facebook ativa a sua região do cérebro, que é o que eles chamam do... é o sistema de recompensa, né? Porque cada like que você recebe, cada comentário de um amigo ativa isso e você fica, digamos, viciado nisso e quer ver mais. Então, assim, uma coisa que eu tomei a decisão de fazer, não de deletar conteúdo, nada, mas eu uso aquele plugin no Chrome que bloqueia o newsfeed. Então eu posso fazer tudo, mandar mensagem, atualizar, ver minhas páginas, eu só não posso ver newsfeed. E eu deletei recentemente o aplicativo do celular. Então a única maneira de acessar é indo pelo navegador, que eu até de vez em quando faço.
E clicando na página das pessoas, você não vê timeline mais, não tem uma timeline
sua. É, isso no desktop, né? Mas no celular, se eu acessar, como não tem...
Ah, nada, o browser.
É, o browser, eu consigo ver. Só que assim, como é algo que é... O aplicativo é muito mais prático no browser, é mais demorado. Quando você clica em ler mais, ele tem que recarregar a página. Você acaba usando menos. Porque uma coisa que eu percebi, assim... Cara, eu tava com o celular no bolso, abri o Facebook e começava a rolar.
Você faz isso automático, sem perceber, né?
Rola, lê.
Isso aí, toma um tempo, né?
Aí começou a repetir, aí beleza, parei. Aí, cara, não dava, te juro, assim, não dava 30 segundos. Eu pegava o celular de novo, em vez de abrir outra coisa, eu abria de novo o aplicativo do Facebook, sabendo que eu tinha acabado de ler tudo,
digamos assim. É meio que na inércia, né? Isso. O seu corpo tá ali, tipo, exato, não, procura mais coisa pra fazer, né?
Isso. Aí quando eu percebi isso, eu falei, caralho, eu preciso dar um jeito, porque, assim, o problema não é a rede social, é que eu não tenho controle de... É assim, e eu tô sempre naquela discussão, puta, eu quero ler, eu tenho um monte de livros na fila, artigos, filmes que eu quero ver, séries que eu quero ver, e eu falo, pô, se eu deixasse de ficar tanto tempo, né, rolando na timeline pra ver as mesmas coisas, e que assim, outra coisa que eu percebi, é que como isso não tava me agregando nada, como às vezes eu entrava em discussão, ou deixava, puta, um amigo meu postou alguma coisa que eu não gostei, e aí eu fico puto com o cara, e é só um post no Facebook, foda-se isso, sabe, isso não vai mudar nada. Então assim, eu comecei a perceber esse tipo de coisa que eu usava como desculpa assim, ah não, eu preciso usar o Facebook e ler o newsfeed o dia inteiro pra saber se vai rolar alguma novidade, né, saber, sei lá, se sai alguma notícia bombástica, eu preciso estar no Facebook conectado. Eu comecei a perceber que isso não rolava, sabe?
E chegou pontos que eu não precisa mais,
não, né? Precisa, e assim, eu ainda não consegui me livrar totalmente, porque como eu falei, eu posso acessar o browser a qualquer momento, eu faço isso, só que eu diminuí bem o uso, assim, então...
Eu penso muito nisso também, não do Facebook em geral, mas da internet como um todo, assim, você não tem mais momentos de silêncio, você não tem mais momentos de... Você tá na fila do banco, você pega o negócio e fica lendo ali, quando antes você ia estar ali prestando atenção nas outras coisas, tá, ou pensando, não,
cara, divagando sobre a vida, a existência,
eu uso exemplo simples, eu tenho o Kindle, com livros lá que eu quero ler. cara, todo esse momento, esses minutos durante o dia que eu gasto vendo Twitter, vendo Facebook...
Você podia estar lendo um livro.
É, vendo e-mail, dando refresh no e-mail várias vezes, eu podia tirar o Kindle
e... De novo, isso é uma coisa... Agora isso já deixou de ser uma discussão, mas no começo do século... Era uma discussão isso com o Big Brother. Tipo, as pessoas que só assistem Big Brother, veem Big Brother, assinam Big Brother.
É, eu sei.
Você falou no começo do século e eu me transportei pro século XX. Eu fiquei fascinado como...
De começo do século.
O tempo é efêmero.
Mas, o Guga, tudo bem, eu concordo. Mas então, é que assim, agora esse negócio tá no seu bolso, velho.
Eu concordo também.
Você tá carregando isso com
você. Eu li num artigo desses aí, alguém falando que, tipo, o único momento que sobrou de reflexão é no banho, porque você não pode levar o celular pra lá ainda.
Não vai tomar banho, é.
Ainda.
Outra coisa que me incomoda dava muito, assim, às vezes eu...
Porque a gente tá dando um jeito nisso. Colocar um vidro no box e tal.
Não, vai dar certo. Uma capinha, né, a prova d'água. Outro exemplo, assim,
Um amigo meu comprou essa capinha aí e a gente batizou de IFAP.
Cara, será que é...
Eu conheço esse seu
excelente.
Amigo.
Excelente. O amigo do seu primo.
Cara, eu até esqueci o que eu ia falar, porque foi...
Mas assim, o que eu queria falar... Uma coisa que também me incomodou muito... A questão de, sei lá, eu tô com os meus filhos no fim de semana e, cara, fico no celular, sabe, assim...
E eles também ficam.
Não, eles não ficam porque ainda não tem idade, mas não tem idade pra acessar a rede social, mas tem idade pra querer pegar o celular, né? Uhum. Pra querer ficar, deixa eu ver o que tem aí. Porque é óbvio, você tá o tempo inteiro olhando aquilo, tem alguma coisa... Tem alguma coisa de interessante.
E a galinha pintadinha.
Galinha pintadinha, ver fotos, outras coisas. E assim, sem purismo, eu acho que cada um faz o que quiser. Não tô julgando ninguém que faz isso, mas é que eu percebi isso, sabe? Essa perda de tempo em coisas que eu poderia estar curtindo, sabe? Eu já passei a semana inteira na internet, trabalhando com isso, respondendo e-mail, nananã. Fim de semana não precisa, sabe? Eu posso me concentrar em outras coisas.
É, o que eu faço é deixar o telefone longe, assim. Põe o telefone na estante, assim, tipo, separado. Eu não fico com ele na mão.
Também, eu quero fazer muito isso, assim, tipo, sabe? Fim de semana, me desligar. Outra coisa que eu faço, que eu também acho horrível, e eu tenho até vergonha de dizer isso aqui, mas eu digo, é usar o celular dirigindo, né? Assim...
Porra, Merigo.
Exato, assim, dirigindo, olhando o timeline, velho, sabe?
Respondendo... Capitão Macedo da Polícia Militar que tá ouvindo a gente, pode vir prender o brilhante
assim,
aqui.
Assim, eu juro pra você, eu acho que o que eu vou fazer agora, nos próximos dias, é botar o celular no porta-malas, enquanto eu dirijo, porque assim...
É porque é uma arma, ele mata
com... Porque assim, ó, ele continua ligado no Bluetooth do carro, então se alguém ligar urgente, sabe, eu posso atender.
Dirigir com o telefone falando no celular, mandando mensagem de texto, mandando WhatsApp, é equivalente a você dirigir com uma arma carregada apontada pra sua cabeça.
Exato. Eu faço isso, velho. Quantas
vezes
eu já
não só pra sua cabeça, mas pra cabeça dos outros.
Né? Assim, a gente tem o nosso grupo,
né? É como se o Charles Bronson estivesse no banco do passageiro, no shotgun, apontando pra todo mundo que passa.
Mas eu quero dizer assim, a gente tem o nosso grupo de Messenger conversando, e às vezes assim, a gente tá conversando, aí papo tá legal, e eu pego o celular dirigindo pra mandar uma mensagem de assuntos inúteis, sabe?
Não é como assim? Você tá falando que o nosso grupo piada, do Messenger sabe? Tem assuntos inúteis? Não, aliás, inúteis? Porra, vocês precisam de job, cara, sério, vocês precisam tá lavar uma louça. Tá difícil, cara, tá difícil acompanhar.
Não, mas durante o dia, tudo bem, não dirigindo, né?
Mas, Merigo, isso que você tá falando, cara, é, de novo, é aquela história dos millennials. Isso não é a primeira vez que tá acontecendo. Acontece com você com o telefone, acontecia antes com o Big Brother, acontecia antes com a TV em geral, e sempre aconteceu. Sempre teve uma coisa que as pessoas se vestiam...
Cara,
você
não carregava a TV no bolso, Guga.
É, eu sei, cara,
mas... podia assistir TV na fila do banco, entendeu?
Mas, de novo...
Seus intervalos ali tinha isso, a pessoa sentava e ficava vendo... Todas as três novelas da Globo e alguém falava, fica a noite inteira na frente da TV vendo novela.
É, sabe? Existia isso.
Passa, existe, em escalas diferentes, mas existia.
Então você é mais você que tem que se controlar, como você já tá fazendo. Sim, aí, lógico, você falou, lógico. Que...
É mais uma autocrítica da,
agora, cara,
da internet.
A culpa é minha,
eu acho que a cada novo ciclo, as pessoas passam de novo por essa experiência sem perceber, aí até o momento que elas... assumem, entendem o que tá acontecendo e precisam retomar.
Eu costumava dizer pra todo mundo que o Orkut era melhor que o Facebook. E era... Não, mas eu dizia isso com algum fundamento. Primeiro pelas comunidades, que era maravilhoso, né, cara? Você ter comunidade. Ele era um selo ali da sua personalidade na sua página, que tava ali eu curto McLuhan. Ou então... bebo Coca-Cola de manhã. Pô, era muito legal, cara. Isso dizia muito sobre
você. Já pisei numa mina terrestre. Era fazer a parte dessa.
E tem aquelas assim, né? Carlos é o melhor nome. todos os Carlos do país
faziam parte. Eu peguei AIDS e me curei, não era? Eu tinha...
Cara, nossa. Cara, eu gostava da comunidade da revista Bis. Era incrível, cara. Foi uma das experiências mais legais.
Zidane, o Lenilson francês.
Olha isso, cara.
Lenilson francês.
Aonde que você faz isso hoje? Você tem um insight desse, você publica onde? E fica lá pra todo sempre. E as pessoas podem adicionar isso à personalidade dela.
Tem os grupos do Facebook hoje.
Mas não é igual. Mas você. Não, você.
Nenhum grupo chama contaminação por lítio.
Você não odeia quando você lame a bateria do seu celular, sua língua fica preta e cai? Nós também. Não tem mais isso.
Então, você pode fazer, ué, se você quiser. Faz agora.
Não, não vou fazer não.
Então, antigamente você tinha essa ideia de, puta, eu tive esse insight, chamar o Zidane de...
Lenilson francês.
E aí você colocava isso lá e todas as pessoas que achavam que esse insight era muito bom, colocavam isso na homepage delas. E hoje não dá mais fazer isso. Você põe isso no Twitter, vai durar ali um tempinho e depois vai morrer. Outra coisa é que você não tinha todo esse movimento de timeline. Você tinha que entrar lá e escolher aonde você vai interagir com as pessoas. Ela não ficava lá, tipo, dominando sua vida, igual você falou. Agora, eu acho que no fim, eu acho que eles ainda precisam trabalhar nesse lance das comunidades, que ia ser maneiríssimo se existisse. Mas, de certa forma, ele conseguiu criar um jeito de você poder customizar a maneira que você usa o Facebook. Antes eu não usava. Eu tinha lá, mas eu nunca entrava, não via nada. Você pode
customizar bastante, assim, de tirar pessoas... Criar vários grupos de pessoas.
Ah, então, mas aí era um job também, dificílimo, né? O que eu tô falando assim, antes ele era a mesma experiência pra todo mundo. Agora não, ele criou tantas maneiras de você customizar e ir customizando aos poucos.
Sim, tá bom.
A maneira como você usa, a ponto de que ela é legal pra você. Pra mim, o Facebook isso. É pra eu estar em contato com as pessoas. É pra isso que ele serve. E eu acho que ele é extremamente eficiente nisso. Eu não fico lendo timeline, eu não, também não tenho no meu desktop, eu tenho no meu celular, mas eu não sou um maluco com você. Agora, o que é legal é que, porra, hoje eu precisei falar com um amigo que eu não vi há um tempão, sei lá onde está o telefone dele, vou lá e ele tá lá. Eu mando uma mensagem e o cara responde na hora. É incrível isso. Hoje eu tava falando com o Cris, eu tava pedindo uma ideia pra ele. Falei, Cris, tô pensando num negócio aqui e tal, o que que você acha? Aí ele falou assim, ó, você tem que falar isso aí com quem Fujioka. Eu falei, puta ideia! E aí, imediatamente... Eu abri outra janela
Mas provavelmente qualquer coisa que você tiver uma ideia, qualquer situação...
Vai falar com quem Fujioka.
Seria uma boa falar com quem Fujioka.
É verdade. Mais uma dica pra vida. Eu posso dar a minha conclusão? A gente pode encaminhar para o fechamento.
Eu tô gostando muito do caminho que você tomou pra chegar à sua conclusão.
Pra chegar à conclusão de responder a pergunta do programa, que é se estamos sendo justos com o Facebook ou não.
Boa parte do que as pessoas consideram evil da parte do Facebook sempre existiu e existiu em outras empresas de mídia. Existe na Folha, existe na Globo, existe no New York Times. O Facebook pode fazer uma experiência, vai mudar o comportamento ou o humor de muitas pessoas? Pode. A Globo também sempre pôde, inclusive fez várias vezes quando quis. A Folha também, o New York Times também, todo mundo. E aí a gente vai em todas essas histórias clássicas que a gente conhece.
O ponto é, toda decisão editorial está na mesma linha.
Então, todo grande veículo de comunicação pode fazer isso, e o Facebook hoje é um grande veículo de comunicação e ele pode fazer também. É isso. Faz parte.
É um grande veículo de curadoria.
Agora, que o Facebook tomou um poder que nunca se imaginou que um veículo fosse ter na face da Terra, porque quando a gente fala de Globo, Folha, New York Times, sei lá, NBC...
São todos regionais.
Todos eles, de alguma maneira, eles são regionais.
E o Facebook é global.
O Facebook é mundial.
Eu lembrei, você falou...
E não é assustador?
É assustador, e eu acho
que... Até onde isso pode chegar?
E eu acho que isso deve ser pensado, inclusive... com o próprio Facebook, sabe? É. Mas eu não acho que ele é evil por ele ter atingido esse poder. Ele jogou dentro das regras, a princípio, sei lá.
Eu ia falar de como a escala de hoje, a escala que esses serviços conseguem ter, mudaram várias regras interessantes que a gente tinha antes no modelo econômico e tal, não sei o quê. Então assim, antigamente era muito mais fácil você ter 36 empresas fazendo a mesma coisa que o Facebook ou o Google faz, né? Era mais fácil você ter tantos. Por quê? Porque nenhuma empresa conseguia ter a escala para ocupar todos os espaços.
Era mais fácil porque era mais difícil.
Era mais difícil ocupar o espaço, era mais fácil a fragmentação, né? Só que a gente vive agora um momento em que o Facebook consegue ser uma empresa mundial de verdade. Ele só não vai entrar onde houver algum tipo de proibição, sei lá, na China ou coisa do gênero.
Coreia do Norte.
Sim, Coreia do Norte e tal. Então, assim, ele tem escala para estar em qualquer lugar do mundo, localizado por língua, porque é barato hoje em dia localizar pela língua local, né? O Google foi pioneiro nisso. Pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, eles conseguem, efetivamente... Isso é uma coisa interessante. Tipo, a divisão do bolo de publicidade está acontecendo entre empresas que ocupam segmentos diferentes da vida das pessoas. O Google ocupa um espaço forte de publicidade no search, né? E aí tem o YouTube, mas o YouTube é muito pequeno ainda. O Facebook ocupa o espaço de social e acabou. Nesses casos, a escala absurda desses players faz com que seja possível ser só ele e acabou.
E não, mas não só esses, né? O Google, o Facebook, a Apple também, a Microsoft também. A
Amazon.
A Amazon ainda não é tão global, né? Mas bastante também. Pelo menos nos Estados Unidos e Europa ela é.
Mas de alguma forma, no caso dos celulares, os sistemas celulares ainda não têm esse momento, pelo menos. Como ter algum tipo de interação com o hardware, específico, tipo assim, como tem a divisão de sistema em hardware. Quer dizer, você pode ver, ó, Google e Facebook são plataformas que atuam em qualquer tipo de hardware, né?
É.
Onde tem a fragmentação do sistema sobre o hardware, aí você tem, porque aí você está vinculado então, mas... a algo que não tem a mesma escala, que
mas,
é o
hardware. Mas a Microsoft tem isso, ela tem os softwares dela lá que rolam em qualquer plataforma, e o Apple Music agora, ele tem para Android. Ele é um software, ele não é exatamente um hardware. Então, essa empresa, que é a maior empresa do mundo, também se coloca nessa posição aí. O que eu tô falando assim, a pergunta é, estamos sendo justos com o Facebook? Acho que a gente não tá olhando pro que realmente importa, sabe? Tem uma coisa na matéria lá da Super Interessante que eu achei bem interessante, que é... que é, eles falam assim, ó, fiz um teste aqui, porque quando você compra mídia no Facebook, você compra likes. E aí, ele falou, pô,
ele criou páginas não sei,
como é que o cara, né, pode prometer likes? Porque você pode fazer uma página de merda e ninguém gostar. Por mais que você alcance pessoas...
Se você tá comprando likes no Facebook, você já tá fazendo tudo errado. Mas
não,
vamos lá.
Não, mas tem uma promessa de likes lá, tem uma ferramenta que você pode comprar likes. Na verdade, eu nunca testei isso.
Ele criou uma página que era tijolo. E aí... fez uma campanha lá de...
e conseguiu uns likes.
Mínimo de likes e conseguiu.
Aí ela foi atrás das pessoas que compraram os likes e essas pessoas não parecem pessoas de verdade. Gente. Parece que não foi real esse like.
Aí ele falou assim...
Isso é algo questionável.
Eu criei então outra página, porque tijolo... Pode ser a pessoa gosta de tijolo ou de material... do segmento de material de construção e se interessa por tijolo, então...
Isso é algo questionável.
Então ele criou uma página, sei lá, Scrubbles. E aí...
Apaixonados por hashi.
Isso aí também vai ter, sempre tem. Tem louco pra tudo, mas criei uma página com nome X que não tem nada a ver e mesmo assim, fazendo a campanha, conseguiu
um like. Aí ela foi lá e foi tentar descobrir de quem era esse like e tal, e a pessoa que deu esse like, o perfil do Facebook deu esse like, não parece uma pessoa de verdade. Seria muito...
Polêmica.
O Facebook nunca vai responder isso, porque tipo, foda-se, mas seria muito maneiro se ele respondesse, explicasse isso. Ia ser legal, porque ia ser transparente, ia ser legal entender como funciona. Mas mesmo assim, de resto, fora uma ou outra coisinha desse tipo, que, de novo, também existe em todos os
outra veículos. Reclamação também, eu acho que é a questão do Facebook tomar decisões, como é que é, retroativas, né? Eles mudam, daí você tem que tomar uma decisão pra voltar ao contrário.
Eu vou mandar uma cobrança pro Facebook pra responder essa também. Facebook é uma empresa do século XXI que pensa como uma empresa do século XXI. Facebook anda rápido e quebra coisas. Então assim, eu acho que é muito mais um efeito de empresas que não conseguem acompanhar a velocidade do Facebook do que qualquer outra coisa.
Do que
então,
por assim, má fé,
o Facebook,
né,
opera dessa maneira. Ele vai, faz uma coisa, ele vê se dá certo. Se ela não der certo, ele volta atrás, começa de novo em outra direção. Aí, cara, é óbvio. Aí é um choque de gerações, sim, né? Empresas que não sabem fazer isso, e somos basicamente todos nós que não somos desse mundo, ficam apavoradas com esse tipo de coisa. Como assim eles mudaram as regras? Sim, eles mudaram, eles mudam internamente e mudam externamente. O tempo todo o Google faz isso, o Google talvez esteja mais cuidadoso, porque o Google é uma empresa um pouco mais velha, né?
Sim. Digamos assim. Mais ou menos, hein? O Google não, faz umas cagadas. Tá?
Faz também. Assim, isso que você falou, acho que ilustra bem, porque...
Pronto, aviso o pessoal do Facebook, pode mandar uma grana lá pra casa, sei lá.
Manda um chequinho.
Vou cobrar.
Assim, não, mas o que você falou faz sentido, porque não necessariamente todas as mudanças que são citadas aqui, ou essas coisas que as pessoas reclamam, tem alguém numa salinha lá, o Zuckerberg... Imagina. Na bolinha de cristal, assim, agora eu vou foder esse pessoal, não sei o quê. Não necessariamente isso existe.
E isso, sabe? Sem falar das mudanças, que eles fazem essa coisa de tentativa e erro e atingem uma parcela minúscula. Às vezes, né? A gente costuma brincar com um amigo nosso primo lá que trabalha lá, que ele tem o Facebook Gold, e o Facebook Gold isso, pega tudo, né? Mas assim, eles fazem testes, às vezes, com parcelas muito pequenas. Vê se deu certo ali, se não deu, eles tiram. Se deu, passa pra todo mundo. E eles fazem tudo isso de uma forma inteligente, fazem isso de uma forma moderna, jovem.
Toda empresa
contemporânea.
Toda empresa faz teste AB. O Netflix faz também.
Faz pra caramba.
Então, isso não causa nenhum dano, não é um problema. Agora, eu acho que todas as empresas... Talvez a gente esteja sendo injusto com o Facebook, que é o tema do programa, porque a gente está colocando em uma só empresa, mas isso é normal, isso sempre aconteceu. Antes do Facebook, era a Microsoft.
É a questão da liderança.
A Microsoft era a empresa vilã do mundo. Começo. A gente gosta do underdog, a gente gosta do cara que não, esse cara que é legal porque ele é menor, porque ele é mais acessível, não tem nada a ver. Os problemas que existem por existir uma empresa grande e com o alcance que o Facebook tem, existe também para o Google, para a Apple, para a Microsoft, para a Amazon. E eu acho que esses problemas é que devem ser pensados, porque isso é algo novo, isso é algo que a gente não tem leis, não tem procedimentos, não tem sociedade preparada para essas coisas, cara. Isso vale tanto para as coisas econômicas, macroeconômicas, quanto para as coisas sociais, sabe? Do mesmo jeito que a gente não tava preparado para reencontrar amigos de infância e perceber o quanto isso pode ser uma merda. Aí a gente começou a perceber que, puta, é melhor não adicionar esse cara, porque depois você vai ter que ficar lidando com essa situação o tempo inteiro. Deixa ele lá.
Muito
tá,
bem.
Tá menos. Tá funcionando. Acho que é isso, cara. Acho que a gente tem que aprender. E isso vai acontecer. Cedo ou tarde, isso vai acontecer.
A gente vai aprendendo com o tempo, então, alguns aprendem, outros não, como a Bar e Petiscaria do Capelão.
Isso, que é o grande case,
que é,
né?
O grande case maravilhoso do Facebook, alguns aprendem.
A gente pode deixar, pra finalizar o programa, deixar a mensagem de que tudo que você lê na internet, né, sendo muito a favor ou muito contra alguma coisa, né, dê uma pensada, né, pense por você mesmo, todo o discurso que tiver catastrófico aí do Facebook vai dominar o mundo, está comprando as pessoas, vai invadir sua vida... Talvez não seja isso, né?
Belas palavras, Juliana.
Tô pegando aqui o... Como que é? O equilíbrio do Mamilos,
é,
né?
Pois é.
E a sensatez do Mamilos.
Seus Mamilos estão até ressaltados.
Não, né? Empatia,
é. Isso. É, acho que é o frio.
Né? Então, tome cuidado com o que você lê.
Que visão do inferno.
Vamos pro que importa agora.
Você olhou pro Mamilo dele quando eu falei, né?
Qual é a boa?
Tá todo mundo olhando pro Mamilo do Carlos Merigo aqui, ó.
Qual é a boa?
Vamos fazer em ordem alfabética?
Alexandre Marão.
Por que, que eu sinto que, na verdade, me empurraram nessa direção, não é mesmo?
Cara,
seus, manipulado.
Seus pais te empurraram nessa direção quando você nasceu, cara.
Verdade,
você foi o primeiro na ordem alfabética a vida inteira.
É verdade. Eu sempre estive lá nos primeiros números.
A não ser naquele período que você estudou com o Adamastor.
Você tem a opção de passar pra alguém, se quiser.
O Arão, porque também. O Arão sempre ficava na minha frente. Então vou lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Meu qual é a boa vai assim, ó. Primeiro, uma coisinha simples. Descobri tarde. Na verdade, eu ouço falar há muito tempo. E aí, finalmente, eu parei pra assistir Suits. S-U-I-T-S. Ternos, né?
O Netflix vive me indicando lá pra
pois
assistir,
é.
Mas eu nunca dei
pra. Eu confesso pra você que eu não dava, levava muita fé. Aí eu fui assistir e é muito legal. A premissa é assim, é um, como sempre, né? O melhor advogado da melhor firma de advocacia de Nova York. Ele é arrogante.
É
um
demolidor.
E ele só sabe vencer. E aí, ele acaba cruzando, né, por uma coincidência do destino, com um garoto que é um gênio. Porque, né? Se não fosse um gênio, por que você contar a história dele, não é mesmo? Com o garoto que é um gênio, tem memória fotográfica e tal, e que não foi pra faculdade de direito, não se formou, acabou por uma série de motivos que você vai descobrir depois, e ele sabe a lei de cor e salteado, ele é um cara genial. Ele acaba encantando esse advogado já mais famoso e tal, Harvey, e eles acabam formando uma dupla, ele acaba virando o associate dele, e eles acabam virando uma dupla. Só que ele não é advogado, ele não tem o exame da ordem, e isso vai colocar eles em perigo em vários momentos, porque, afinal de contas, qualquer caso que ele tenha feito...
Tá altas meio... confusões.
Se eu não estou enganado, o Peter Griffin, no Family Guy, ele tem um episódio que ele também
faz isso.
Exerce a advocacia, porque ele assistia todas as temporadas da Ally McBeal. Ele era suficiente para ele.
E, então a série é muito legal, tem um ritmo, ela é engraçada, ela tem um baita ritmo. É diferente de Good Wife. Good Wife é mais drama, né? Essa série tem bastante drama, mas ela é engraçada. Ela
mais
tem um
leve.
Senso de humor, assim. É legal,
tá
tem
na engraçados. Tá na classificação de séries canceladas por Google Maps?
Não? Não, nada disso. Tá na quinta temporada e renovou pra sexta temporada. Oh. Tá indo bem, série legal, divertida, vale a pena.
De meia hora ou uma hora?
É uma hora. E tem três temporadas disponíveis no Netflix. Então gostei e recomendo. E aí, gente, é aquele momento que você espera... Quando você vê que hoje tem Maron no programa. É o momento dos jogos de tabuleiro, que na verdade o pessoal me sacaneou. O nome da sessão devia ser Tem Dado em Casa? E aí...
É o nome de quadro com maronada, né?
Isso. E aí eu vou falar de um jogo que não tem lá no Brasil, mas que você deveria procurar, deveria juntar seus amigos e comprar, porque é muito legal. Se chama Space Cadets. São os cadetes do espaço. É um jogo de tabuleiro em que, imagina essa mesa aqui, o tabuleiro é uma nave espacial e nós, 4, 5, 6 pessoas, temos que, juntos, cada um tem uma função, um é o capitão, o outro é o engenheiro, o outro é o
capitão,
cara... O outro
eu
é...
sou o capitão, ele apontou pra mim.
O outro é o armeiro. E eles, e cada um deles tem que, diante de uma ameaça, eles vão tendo que controlar a nave... Enfrentar
comando,
uma ameaça
caso,
em tempo você. Real. Então os jogos são super rápidos. Você faz o setup rapidinho. E os jogos acontecem muito rapidamente. Até porque você marca o tempo em que os jogadores vão poder agir de acordo com cada situação. E é um jogo totalmente cooperativo, em que o grupo está pilotando uma nave juntos, e se eles perderem, eles perdem juntos.
Não, eu sou o capitão. Se der certo, eu sou o capitão. Então, se perder, vocês fizeram merda.
É um jogo onde todo mundo ganha.
Ou todo mundo perde. E é legal porque eles bolaram uma mecânica para simular a complexidade do que cada um faz. Então, tipo, se o piloto tem que agir rápido, tem que ter uma habilidade, sei lá, espacial, os testes que o piloto é obrigado a resolver rapidamente ali pra dizer se ele conseguiu ou não conseguiu resolver a crise e tal, geralmente são ligados a isso, a habilidade espacial. E assim por diante. Tá? É muito, muito legal.
Jogar. Interessante. Muito bem. Você vai trazer ele pra gente jogar na semana
que vem? Vou trazer pra gente jogar na semana que vem, isso aí.
Obrigado.
Aí não tem Braincast depois, porque a gente vai ficar demorando pra jogar.
É, mas aí tudo bem.
Guga Mafra. Ah, não, é ordem alfabética.
É você agora.
Tem que ser eu, né?
Tem que ser você.
Tá bom. Eu tava aqui, ditadorzinho.
Você ficou animado com a coisa da ordem alfabética, né?
Eu tava um sorriso diferente.
Ele sempre termina, né? Ele sempre fecha o programa.
Não, eu quero a minha dica...
Agora você é um mero segundo lugar, tá no meio.
Tá bom. A minha dica, na verdade, não é nenhuma novidade, mas é um artista, um músico pelo qual eu tenho um relacionamento sério já faz algum tempo, que é o Van Morrison. Muita gente conhece ele por conta do... Ele tem um grande hit que é o Brown Eyed Girl, né, que tocou nas rádios, é o grande hit dele, do sucesso desde a década de 70, tocou no Anos Incríveis, lembra?
Canta um pedacinho pra gente.
Não, não vou cantar.
Toca na antena.
Tocou nos Anos Incríveis. Tem outras músicas, Into the Mist, que também é outro hit dele. Só que assim, ele tem uma discografia muito rica e que eu, durante vários anos, venho descobrindo coisas, outras músicas, discos novos, ouvindo outros trabalhos. E, assim, ele é um cara, pra quem não conhece, é um cantor da Irlanda do Norte. O trabalho dele tem muita uma natureza meio espiritual, assim, né? As músicas, as letras são bem místicas, com elementos de jazz, R&B, música celta. E ele tem vários discos fodas que eu facilmente recomendo aqui, como o Astral Weeks. É um grande trabalho dele também que eu acho que é bem subvalorizado, assim. Pouca gente ouviu e recomenda. O Mundense é o mais famoso deles, que tem essa música que eu citei. Tem outros hits radiofônicos que estavam aí quando ele, na época, ele estava na Warner e estavam indicando ele para uma carreira mais pop, assim, né? E depois ele acabou se desgarrando e fazendo o que ele quer. Falei do Astral Weeks, falei do Mundense, San Dominic's Preview também é outro bom disco. Mas eu gostaria de recomendar, para quem não conhece nada, começar por dois discos ao vivo, que são muito bons, não são fáceis de achar, porque não tem no Spotify, não tem no Apple Music da vida, mas você consegue dar um jeito aí de...
Um jeito? Como assim um jeito?
Peraí, o que você tá querendo conseguir?
O que você tá ensinando?
O que dizer com isso?
Sei lá. Sem ser pelo Spotify, pelo Apple Music?
Eu sei, dá seus pulos aí.
Não sei. Você vai na loja?
Infelizmente também são discos caros, porque eu até procurei na Amazon, acho que um deles tinha, mas custava puta grana. O CD hoje em dia custa $12, esse tipo era 70. Mas,
caramba.
Enfim.
Mas... Dá o seu jeito, entendeu? Dá o seu jeito, entendeu?
E assim, são dois discos ao vivo incríveis, porque um deles tem até um hit aí que eu falei dos Anos Incríveis, e é legal porque ele é um cara que ele não gosta de pós-produção nos discos ao vivo, então eles são lançados da maneira que foi gravado. Isso. Você escuta um deles até ele tossindo no meio da música. Um deles é o It's Too Late to Stop Now, que é um de 74, foi gravado em Londres e em Los Angeles, é uma mistura desses dois shows, é animal, é incrível. E tem um de 2009, que é o... ele tocou o Astral Weeks inteiro em Hollywood, acho que é um CD duplo. Já é bem diferente, porque, meu, ele já tá um senhor com voz whisky, charuto a vida inteira, então você já percebe a diferença entre um disco e outro, mas ainda assim é incrível e recomendo você...
Pô, que legal.
Gustavo daqui no Mafra, qual é a boa?
Então, numa semana de muito trabalho, né? Não deu muito pra procurar coisas novas, ter novas informações. Eu fui assistir divertidamente, ratifico aqui o Qual é a Boa do Cris Dias, de fato. E eu que não gosto de animação, não gosto de coisa infantil, achei muito bom.
Você não gosta de Senhor dos Anéis, não gosta de Star Wars, não gosta de animação. Você gosta o quê?
Tem um pão embolorado batendo
no seu peito, não tem um coração aí dentro.
Eu tô olhando pra você falando, não gosto de animação, não gosto de coisa infantil, não gosto de coisa colorida, e tem um adesivo da Princesa Caroço ali.
Eu gosto da Princesa Caroço, eu não gosto de Toy Story, as coisas não ficam emocionadas, ah, meu Deus, os brinquedos vão ser queimados, eu acho ok, foda-se. Tá na hora mesmo.
Cara, o que a gente faz?
O que a gente faz?
Não sei. Vambora.
Cara, tantos anos convivendo, tentando botar alguma coisa na cabeça dele e não entra nada.
Eu acho, putz, e eu vou te dizer, eu acho bem chato, inclusive. Teve uma época que eu...
Nossa, peraí.
Para,
tá piorando.
Teve uma época que...
Vambora.
Tá tudo errado.
Teve uma época que o Eric, meu filho, tinha, sei lá, 7 anos, ele ficava assistindo isso repetidamente, né? E crianças nessa idade fazem isso, querem ver a mesma coisa várias vezes. É. E eu achava, putz, não, de novo, talvez seja até por isso. Ficava, não, de novo não, cara, esse desenho é muito chato.
Vai lá, então dá sua dica genial, que é muito melhor do que
muito
todas
melhor
essas coisas.
Mas então, eu tava falando no lance positivo, eu tava falando no lance positivo e você transformou em algo negativo. Tá. Eu achei maneiro o filme, divertidamente fui assistir, eu não curto esse tipo de animação. E eu achei muito legal. E
você chorou?
O negócio é que vai mudar.
Não vai voltar.
Não, eu não chorei porque também não é assim. Mas...
Vai embora, não chora.
Mas vai mudar as nossas vidas pra sempre, né? As discussões, né? Você fala assim, ó, olha aí a ilha do não sei o quê.
Você tá melhorando.
Isso aí, por exemplo, é a ilha da sua infância.
Tá.
Então é hora de séries canceladas.
Não!
Séries canceladas!
Como matar uma série? Não fala esse negócio de Suits. Não fala esse negócio de Suits, por favor.
Não, cara.
É séries já canceladas.
Você não entendeu o quadro. Eu só falo de séries que já foram canceladas.
Não. O começo da tradição de séries canceladas...
Era maldição...
Maldição
de Guga
Mafra. Foi uma série de Qual é a Boa que você indicava a série aqui e na semana seguinte era cancelada.
Mas é porque o que eu falo, séries de comédia, elas são muito... Estão sendo injustos com séries de comédia? Sim.
Ué, a próxima pauta pintando aí.
Sim, no caso das emissoras que...
Não, mas a comédia nesse momento tá em crise.
Lança
nunca,
e cancela.
Nunca houve tão poucas comédias na televisão como agora.
Nunca
antes
na história desse país. E eles não dão a menor chance. A comédia vai bem e tal, só que ela não é primeiro lugar, ela não explode, ela não vira um novo Friends, e aí, tipo, não, cancela.
A sorte sua é que você não indicou Hannibal, né? Que também foi cancelado.
E aí. Eu também não gostava. Mas, então, pra evitar isso, pra eu cancelar as séries que estão no ar, eu passei a falar de séries que já estão canceladas.
Tá.
Porque, cara, você não precisa, a série não precisa estar existindo ou ter várias canceladas. Então, aí eu posso falar, então, da série cancelada da semana?
Nossa, mano, por favor, né?
É, a série chama Outsourced e foi uma série de 2010, só teve uma temporada de 22 episódios, mas ela foi muito bem resolvida. É até legal falar isso agora, porque a gente tá, como a Manu falou, a gente tá numa seca de séries de comédia. Então, Outsourced conta a história de um cara... Aliás, eu fui procurar no IMDb pra gente fazer o Qual é a Boa e ela aparece em português como Alô, Alô, Índia.
Nossa!
Ô, louco, bicho!
Parabéns,
Silvio Portugal, isso.
Deve ter passado no SBT e aí virou isso.
Alô, Alô, Índia.
Alô, Alô, Índia conta a história de um cara que era um americano, ele trabalhava no call center, a empresa fecha e é transferida pra Índia.
Ah, então tá explicado, porra!
E aí,
faz todo sentido.
É, pô, tô tentando explicar um tempão, vocês não deixam.
Como é que o SBT perdeu a chance... Como é que o SBT perdeu a chance de chamar essa série de Alô, Alô, Indiano, cara?
Por quê?
Alô, Alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Não pode deixar.
Eu posso ler a nave mãe aqui. Nossa, gente. Que noite. Que noite.
Passou de 10, né? Passou de 10 hoje.
Caio, pelo amor de Deus, corta isso.
Contando antes
o Caio vai cortar, mas o Lucas não.
Nota do editor. Eu não cortei, porque senão nada mais faz sentido até o fim do programa. Confie em mim.
Bom, vou falar aqui então o resto da série. Então ele é transferido pra Índia. E aí ele vai trabalhar no outsourcing lá, no call center. E é isso, cara. E aí ele vive várias aventuras, maiores confusões, faz diferenças culturais, sacou? Diferença cultural americana, indiana.
Desculpa. Ele tá até sem vontade de
desculpa,
falar agora.
Não, e...
Tá até sem vontade de falar agora, né, Guga?
Tem um lance de relação...
calma, peraí. Vamos lá. Outsource da Alô, Alô, Índia. Indiano.
Não. Eu acho melhor até você nem assistir.
Desrecomendo.
Porque isso nunca vai sair da sua cabeça. Que foi ouvido não pode ser desouvido. E você vai ver todos os episódios lembrando dessa maranada.
Recomendo outra série.
E não, calma, peraí.
Não, para por aqui hoje.
Ai.
Vai além.
Não.
Você pode assistir aonde?
Ah, sei lá, cara. Então, é tipo, além de ter as diferenças culturais, tem as relações de trabalho também, tipo The Office, Silicon Valley, sabe?
Ele tá comparando Alô, Alô, Índia com The Office.
Ele acha que Alô, Alô, Indiana é melhor que The Office. Repetindo. Gustavo daqui no Mafra acha que Alô, Alô, Indiano é melhor do que The Office.
Então, a série... A série, ela não merecia ser cancelada, ela era legal, ela tava indo bem nos ratings lá, mas...
Isso é uma coisa que eu quero discutir devagar em outros programas, que é que toda série que você recomenda que foi cancelada, você diz que não merecia ser cancelada.
Porque,
eu quero fazer um estudo em cima disso.
Era boa, por que eu vou recomendar uma série ruim? Não é assim?
Mas
às vezes eu posso chegar aqui
isso.
E falar de uma série... Por exemplo, tem uma série que eu vou recomendar aqui um dia, chama Knights of Prosperity, que eu achei do caralho essa série. Mas ela foi péssima.
Mas você tá recomendando agora.
Não, vou...
Você tá guardando pra depois.
Que foi legal, mas ela foi péssima. E ela tinha que ser cancelada porque não tinha jeito, ninguém assistia, só Entendi. Eu. Mas essa não, essa tinha uma boa audiência. E ela, inclusive, foi baseada num filme, também chamado Outsourced, e não chamado Alô, Alô, Índia. Eu nunca vi o filme, mas eu acho que eu vou ver essa semana, até
De
porque...
quando é essa série? Que
2010.
Ano? 2010.
Teve uma temporada... Ah, eu acabei não falando. Ela teve um desfecho. Eles sabiam que ela ia ser cancelada, então... Ela deixa ali alguma coisa aberta pra uma possível renovação e tal, mas em geral ela fecha um ciclo. Dá pra você ver até o final.
O cara tava sonhando com a Netflix,
de...
né?
Dá pra você assistir e ter a sensação de que você viu
até o fim. Mas isso que eu te perguntar, tem na Netflix?
Sei ou lá,
tem
cara.
Tem que dar o jeito aí.
Sei lá, cara. Tem por aí. Mas não assiste não, cara. Sério, não assiste. Porque... porque vai ser triste pra você.
Foi mal.
Como
foi
vai
mal.
Ser, como foi pra todos nós.
Como foi para todos nós.
Porra. Jovem. Sua vez.
Posso ir? O ano era 2010. Na verdade, o ano não era 2010. Deve ser nas vésperas de 2010. Ixi. Na rua 13 de maio, aqui em São Paulo, no número 70, no bairro do Bixiga,
nasceu um menino.
Alguns jovens, eles se uniram com o propósito de fazer boa música. E eles conseguiram.
Gostou dessa introdução?
Foi
ela
bem,
nasceu agora.
Foi bem bonita.
Foi bonita, né?
Você não vai falar do Coronel Pacheco de novo.
Não, né? Não vou. A banda que foi formada, justamente homenageando o berço da banda, foi o Bixiga 70, que é uma banda, uma das novas big bands do Brasil, que apesar de ter sido formada há tão pouco tempo, já conquistou o coração de muita gente, não só no Brasil, mas no mundo. O Bixiga 70 é uma big band que toca, putz, só música instrumental, né? Música própria de tudo, assim, é uma misturada, tem influência de música africana, jazz, soul,
Ray Conniff.
Cara, tudo, assim, reggae. Nossa, é difícil explicar o som dos caras, é muito bom.
Really, really big band.
É, e é uma galera maravilhosa. Eles lançaram o primeiro disco deles em 2011. O disco chama Bixiga 70. Eles lançaram um disco em 2013. O disco chama Bixiga 70. E agora...
Que criatividade, né?
Em 2015. Toda a criatividade que eles têm pra fazer música, eles não têm na hora de dar nome para os discos. Porque tá. Em 2015, eles lançaram um disco chamado...
É tipo a...
Bixiga 70.
Bixiga 70.
É tipo Bixiga a Adele, né? Que dá 19, 21.
É, põe a idade dela, isso. Eu acho. O deles, no caso, não. Lançaram agora o Bixiga 70. 3, no caso. Você pode chamar assim se você quiser. E o disco é maravilhoso como... Os outros dois anteriores também são. Tem 9 músicas, dá 45 minutos mais ou menos de música. E, cara, a trilha sonora é maravilhosa pra tudo, assim. Se você quer trabalhar, você precisa de um som instrumental maravilhoso pra te trazer energia, vida e produtividade, Bixiga 70. Se você quer relaxar, que você tá tenso, teve um dia cansativo, Bixiga 70. Se você quer dançar, chacoalhar o esqueleto, Bixiga 70. Se você quer... Você quer o coito, né? O pessoal ouve música pra...
Você quer o coito.
Pra funheca. Bixiga 70.
Você quer...
Churrasco, Bixiga 70. Festa, Bixiga 70.
Coronel Pacheco.
Também.
Coronel Pacheco é maneiro. Perdeu a oportunidade aí de fazer um Jequiti.
Pois é.
Fazer um Native Ed.
É, o Native Ed. Pra tudo que você quiser, Bixiga 70. Som maravilhoso. Eles passaram agora, se eu não tô enganado, os últimos 2 meses viajando no Brasil pra divulgar o lançamento do Bixiga 70, que é o disco novo. Não o Bixiga 70, o disco velho. Nem o Bixiga 70, o disco mais velho. O disco novo. E é isso, a Bixiga 70. Cara, é uma banda muito foda.
Cara, esse episódio terminou de um jeito muito estranho.
Sabe o que eu fiquei com vontade de dar de qual é a boa também? Porque a gente falou da Princesa Caroço.
Ah.
O Adventure Time estreou a 5ª temporada do Netflix. Como a gente ganha dinheiro pra falar de Netflix, precisa...
Imagina a gente ganhasse 1 centavo cada vez que a gente pronuncia o nome.
É só falar o nome,
cada
né?
Cada vez que vem a inserção da Marina, se a gente ganhasse 1 centavo...
Netflix, tipo Jequiti, né?
Eu assisti 2 episódios no Netflix pra entender também
não,
tudo.
Não, se você for falar alguma coisa negativa, é melhor você nem falar.
Cara, não se fala mal de Adventure Time.
Sério?
Pelo amor de Deus, não.
Não, eu achei legal, assim, divertido.
Não é permitido.
Mas achei muito forçadinho, sabe? Assim,
nossa!
Quer ser...
Nossa, devia ter usado qualquer adjetivo. Qualquer adjetivo.
É muito, quero ser.
Boçadinho?
Quero.
Boçadinho, Carlos!
Eu acho que no futuro a gente vai descobrir que esse desenho foi criado pelo David Lynch.
Acho assim, é muito... quero ser...
David Lynch. Sabe? Não, acho que... E justamente o Adventure Time se passa num lugar chamado Terra de... esse é o nome, então, é verdade. Eles vendem como um futuro pós-apocalíptico.
Em algum momento aparecer um anão de terno vermelho dançando. Vocês vão
não ver. É tipo Bob Esponja, sabe? Que é uma coisa true.
Ah,
entendeu?
Claro.
Bob Esponja é o cinismo e o...
Eu acho que você viu pouco.
É?
É.
Tá bom, vou ver mais.
O Adventure Time é maravilhoso. Jake Finn. Jake é um cachorro que tem poderes mágicos. O Finn é o único humano ainda vivo nessa Terra de U, que é vendida como o futuro pós-apocalíptico da Terra, ou de sei lá o quê. Cara, eles aprontam várias confusões porque eles querem aventura.
O Jake é o cachorro.
E é maravilhoso. O Jake é o cachorro.
É tipo a cópia do Bender do Futurama.
Não fala isso.
Você achei
cópia do Bender do Futurama. Eu vou encerrar. Nossa, vou falar, assista o Adventure Time porque é maravilhoso. E eu vou parar de falar porque cada coisa, cada fato que eu apresento, cada coisa que eu tento trazer, você vem com um punhal nas minhas costas.
Não é? Tá bom.
Não tem nada a ver, cara.
Mas não deixe de procurar o Bexiga. Se não der, você tenta de novo.
Nossa. Chega, acabou.
A gente já
Adeus. Desliga essa porra. Chega.